Bennett, vereador Domingos de Paula, vereador Rinê Júlio, vereador Everson Lopes, vereador Fred Godoy, vereador Jackson Charles, vereador Elias Dumana, vereador policial federal Suender, vereador professor Marques, vereador André Rezende, quórum suficiente.
Obrigada, vereador professor Marcos Carvalho. Já peço ao vereador Ederson Lopes que faça a leitura do texto.
Bom dia a todos. Texto bíblico. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome. Dia após dia anunciai sua salvação. Manifestai a sua glória entre as nações. E entre os povos do universo os seus prodígios. Publicai entre as nações, reina o Senhor, e os povos ele julga com justiça. O céu se rejubile e exulte a terra, aplauda o mar com o que vive em suas águas. Os campos com seus frutos rejubilem e exultem as florestas e as matas, na presença do Senhor, pois ele vem, porque vem para julgar a terra inteira. Governará o mundo todo com a justiça, e os povos julgará com lealdade. Olhai e vede, o nosso Deus vem com poder. Isaías, capítulo 40, versículos 1 a 11. Amém.
Obrigada, vereador Ederson Lopes. Já passo a palavra ao nosso primeiro secretário para a leitura das datas da sessão anterior, bem como projetos correspondentes da presente sessão.
Bom dia. Síntese da ata da 85ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 8 dias do mês de dezembro de 2025, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência da vereadora André Rezende, secretariado por Jean Carlos José Fernandes, professor Marcos Ananias Júnior e reabilitou o autismo. Na hora determinada, a senhora presidente solicitou que fosse realizada a verificação dos presentes. Constatado o quórum suficiente, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhora presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinário 410/2025, de autoria do vereador João da Luz, que altera a lei C do inciso 2º, artigo 5º da lei municipal 3.319 de 2008, que institui o estatuto pedestre e outras providências para atualizar o valor da multa aplicada em caso de reincidência de infração. Projeto de lei ordinário 411/2025, de autoria do vereador Remê Júlio, que institui a política municipal de apoio às residências terapêuticas como parte integrante da rede de atenção psicossocial do município de Anápolis, estado de Goiás, da outras providências. Projeto de lei ordinária 412/2025, de autoria do vereador Remê Júnior, que institui a política municipal de arborização urbana do município de Anápolis, estado de Goiás, da outras providências. Projeto de lei ordinária 413/2025, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a concessão de atendimento prioritário aos advogados e advogadas no exercício de sua atividade profissional, nas repartições públicas municipais e entidades conveniadas do âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Projeto de decreto da cidade de 414/2020, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão da medalha Imperador Dom Pedro II. Usaram a palavra policial federal, os vereadores policial federal Suena e Thaís Souza. Professor Marcos Elias Donano, no grande expediente, usaram palavras vereadores Emílio Júlio, João da Luz, Capitete Cacheta, Jackson Charles, Domingos de Paula de Souza, José Fernandes e Jean Carlos. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira e única votação, o projeto de decreto legislativo 378/2025, de autoria do vereador Domingos de Paula, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania na colina ao senhor Rodrigo Soares Sapler e da outras providências, aprovado com 18 votos favoráveis e unanimidade presente. Projeto de decreto legislativo 387/2025, de autoria do vereador professor Marcos, dispõe sobre a concessão de título de cidadania na colina ao senhor Emival Lima Soares e determina outras providências, aprovado com 19 votos favoráveis e unanimidade presentes. Projeto de decreto legislativo 378/2025, de autoria do vereador Frederico Godoy, põe sobre a concessão de título cidadão napolino ao senhor José Mauro Beza e da outras providências, aprovado com 19 votos favoráveis e unanimidade presente. Projeto de decreto legislativo 401/2025, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão da comenda do doutor Henrique Santino e determina outras providências. Aprovado com 20 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 147/2025, de autoria do vereador policial federal Suender, institui o Dia Municipal do Patriota no âmbito do município de Anápolis. Aprovado por maioria dos presentes com um voto contrário. Em contrário, foi votada emenda ao projeto original. Projeto de lei ordinária 362/2025, de autoria da vereadora capitã Elisete, foi sobre a instituição no calendário oficial de eventos do município de Anápolis, a Semana Municipal de Sensibilização contra o Abandono de da pessoa Idosa no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 365/2025, de autoria do vereador professor Marcos, que institui no âmbito do município de Anápolis o Dia Municipal do Diretor Escolar e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 367/2025, de autoria do vereador policial Ficará Suender, reconhece as vias sacras encenadas, realizadas anualmente por ocasião do Tríduo Pascal, como patrimônio cultural e material do município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 368/2025, de autoria do vereador Elis Durana, declara utilidade pública municipal Associação Esportiva União Running, do município de Anápolis e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 371/2025, de autoria do vereador Jean Carlos, institui o Dia dos Atletas de Corrida de Rua no município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 373/2025, de autoria do vereador Reamilton do Autismo, dispõe no calendário oficial do município de Anápolis o Dia Municipal do Psicopedagogo e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 377/2025, de autoria do vereador Capeto Cacheta, concede título de utilidade pública municipal ao Instituto Caminho, no município de Anápolis, da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 383/2025, de autoria do vereador Luiz Dunana, declara de utilidade pública municipal Associação Esporte Clube Corinthians Goiano, no município de Anápolis, da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinário 384/2025, de autoria do vereador Ananias Júnior, institui no calendário oficial do município de eventos do município de Anápolis o Dia Municipal do Ciclista e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinário 385, de autoria do vereador Ananias Júnior, institui no calendário oficial de eventos do município de Anápolis o Dia Municipal da Natação e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 386/2025, de autoria do vereador Ananias Júnior, institui no calendário oficial de eventos do município de Anápolis o Dia Municipal do Tenista e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de resolução 372/2025, de autoria da mesa diretora, iniciativa do vereador Jean Carlos, institui o certificado de reconhecimento de seu Alves da Silva aos atletas de corrida de rua no âmbito do município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de requerimentos, indicações e moções. Usaram a palavra pela ordem, Leitão, vereadores Leitão do Sindicato, Policial Federal Suenda, João da Luz e Hamilton Altiz e professor Marcos. Nas comunicações, usou a palavra Jackson Charles. Não havendo mais nada a se tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 9 de dezembro em horário regimental. A ata está à disposição. Não há matérias na leitura da pauta de hoje. Correspondência do gabinete da vereadora Thaís Souza, comunicando que estará cumprindo a agenda externa as datas de 9 a 12 de dezembro, representando a cidade de Anápolis no Encontro Nacional de Gestores, Fórum Nacional da Causa Animal em Foz do Iguaçu e Paraná. Portanto, não estará presente nas sessões ordinárias destas referidas datas. Hoje e amanhã. São essas as correspondências. Devolvo a palavra, senhora presidente, para o prosseguimento do pequeno expediente.
Muito obrigada, vereador Jean Carlos. Já abrimos a fala do pequeno expediente com o primeiro orador escrito, policial federal Suender.
É 9 horas e 50 minutos. Vereador policial federal Suender, do PL, é o primeiro orador da tribuna e a gente está com ao vivo aqui na live da festa. Bom dia para vocês. Eles estão ao vivo da.
Bom dia a todos que estão aqui em plenário, bom dia a todos que estão ouvindo, assistindo. Quero subir a tribuna hoje para repercutir uma reunião que tive ontem aqui. Recebi o Estado, nas pessoas de algumas, sendo representado por algumas pessoas, mais um passo nesse trabalho que estou fazendo dentro da Comissão de Indústria e Comércio, de buscar tecnologia de ponta para a cidade de Anápolis. Então, eu fiz um convite para algumas pessoas relacionadas à Secretaria de Inovação, uma delas, Dr. Daniel Souza Santana, Superintendente de Inovação do Setor Público do Estado, Dr. Luiz Fernando Silveira Santos, técnico em Gestão Pública, Dr. Ricardo Castelo Branco, Gerente de Inovação de Projetos de Gestão do Estado, Dr. Ricardo Vila Verde de Oliveira, Gerente de Inovação Aberta e SEAD, Dra. Priscila Scherrer, Diretora de Inovação e Tecnologia da Prefeitura de Anápolis, e eu, Vereador Policial Federal Suenda, Presidente da Comissão de Indústria e Comércio. Estivemos reunidos ontem aqui na Câmara Municipal, falando sobre o ecossistema de inovação. A ideia é trazer, sim, levantar o trabalho de tecnologia, trazer o Estado para essa mesa de discussão, onde já tem o poder legislativo, onde eu represento essa comissão, já tem parcerias, vários outros segmentos, como universidades, faculdades, a CIA, SEBRAE, CDL, tantos outros segmentos, e agora a gente coloca também o Estado nessa mesma discussão, nessa mesma mesa. Falamos sobre Anápolis abrir as portas para empreendimentos tecnológicos, as startups, buscando empreender, buscando fomentar, trazer pessoas para que possam empreender aqui dentro, dar incentivo às startups locais. Nós já mapeamos várias startups que têm a sua abertura, seu trabalho aqui em Anápolis. Ideias gigantes que possam ser colocadas em práticas. E esse é o meu trabalho de agregar ao Poder Executivo do Estado, o Poder Executivo do Município, o Poder Legislativo, parcerias, entidades de vários segmentos ligados à tecnologia e inovação. A ideia também é criar um polo de inovação em Anápolis, buscar tanto o empreendedorismo inicial, que estão as startups, como trazer as Big Tech também. Então, buscar para Anápolis ser um gigante da tecnologia. Esse foi o meu intuito quando eu entrei nessa comissão, foi quando o que eu estudei e que poderia levar para a cidade de Anápolis, trazer para a cidade de Anápolis, buscar para a cidade de Anápolis a questão tecnológica. Queremos juntos fazer com que Anápolis seja exemplo na área de tecnologia, de inovação. Nós temos os meios necessários para isso. Nós temos os meios materiais humanos, nós temos pessoas que conseguem empreender e nós temos ideias, jovens com ideias maravilhosas. O que a gente precisa, de fato, é poder. Que o poder público invista, fomente, mas também tenha sua participação no que foi gerado de efeito positivo. Como serviço público, como valores, eu que tenho a ideia da economia liberal, onde você fomenta e recebe esse recurso para empreender e colocar em prática políticas públicas. E a tecnologia, ela pode fornecer isso. E é isso que é o meu trabalho dentro da comissão, é isso que eu vislumbro dentro dessa comissão. Criar polo de inovação, conselho de tecnologia. Eu caminhei para essas pessoas que representavam o Estado, o que eu já produzi em material legislativo, ficaram todos encantados com o material legislativo que já foi produzido por essa casa através da minha pessoa, e buscaram também trazer algumas referências para a gente colocar em prática em Anápolis. Então, tanto o Estado quanto o município estamos caminhando juntos nessa linha de levar e trazer a Anápolis às maiores cidades tecnológicas do país. Falamos de cidade inteligente, falamos de projetos para que a NASA possa empreender e fomentar a tecnologia. E que esses jovens que criam as suas startups podem ter um lugar para amparar as suas ideias. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, Policial Federal Fuender. Já convido o próximo orador, o vereador João da Luz.
9:56, vereador João da Luz, do Cidadania. Ele vai usar agora o pequeno segmento, ele tem 5 minutos para falar na tribuna da Câmara Municipal. Você acompanha aqui pelo canal da TV Câmara, no YouTube, pelo Instagram da Câmara e também pela Rádio Manchester 93 FM. Hoje, terça-feira, 9 de dezembro de 2021. Vamos ouvir o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente André, a cumprimentar a Vossa Excelência, notar todos os vereadores, as pessoas aqui no plenário, os internautas, os ouvintes da Rádio Manchester. O que me traz essa tribuna é uma moção de apelo que nós vamos encaminhar ao chefe do executivo, Márcio Correia, para aqueles moradores ali do Comissão. Nós sabemos que existe o REURB, que é a regularização, né, dos blocos, das residências, regularização fundiária, uma lei que permite escriturar esses proprietários que não têm escritura, essas pessoas que têm a posse, mas não têm o documento, né, a escritura. Então, eu estou direcionando essa moção porque foi feito um programa no governo passado, o REURB, e foi entregue para eles títulos e documentos que não servem para poder ser registrado no cartório, ou seja, não tem valor nenhum legal. E nós estamos aqui, ó, atendendo ao pedido dos moradores hoje que querem ver essa oportunidade de ter realmente a posse, ter um documento, né, que comprova que ele é dono dos lotes. Os moradores do Promissão hoje estão se movimentando e assim até com certo desespero, porque está com um documento que não tem valor legal, que foi entregue pelo governo passado. Então, essa moção será direcionada ao prefeito Márcio Correia. E eu quero aqui agradecer aqui todos os vereadores, o líder do prefeito, Jean Carlos, todos os vereadores aqui que assinaram essa moção de apelo para ser direcionada para a Procuradoria tomar providência com relação a dar um documento válido para esses moradores de comissão. Eu quero ler aqui a emenda rapidamente. Aqui, ó. Moção de apelo ao prefeito municipal, senhor Márcio Aurélio Correia, para que implemente um programa de regularização fundiária REURB no bairro Jardim Promissão, a fim de garantir a titulação legal dos imóveis cujos moradores receberam documentos sem valor jurídico e não registrados em cartório. Aqui rapidamente aqui a justificativa. Diversas famílias relataram que na gestão anterior foram entregues títulos ou documentos simbólicos de propriedade, porém sem qualquer valor legal, uma vez que não foram registrados em cartório, impossibilitando a comprovação jurídica da posse e impedindo que os proprietários tenham acesso a direitos fundamentais como transferência legal do imóvel, averbação, registro de construção, financiamentos habitacionais, inclusão em programas sociais de melhorias habitacionais e segurança jurídica sobre a moradia. Além da urgência social, há um momento institucional oportuno para que essa regularização, uma vez que o plano diretor do município está em processo de revisão e atualização, fazer essa previsão no plano diretor também, né? Nesse sentido, destaca-se o Estatuto da Cidade, a Lei Federal 10.257/2001, que autoriza expressamente que a regularização fundiária seja tratada e disciplinada no plano diretor, conferindo-lhes diretrizes, zonas específicas, instrumentos urbanísticos e critérios de implementação. Assim, o município possui plena possibilidade de incluir um novo plano diretor, dispositivos que contemplem a regularização fundiária do Jardim Promissão, formalizando diretrizes legais que permitam diagnóstico jurídico e urbanístico da área, definição da mobilidade de REURB, modalidade REURB, adequada ao REURB-S ou REURB-E, emissão de certidões de regularização fundiária, registro de títulos do cartório competente e entrega de documentos com validade legal aos moradores. O REURB permite que a prefeitura, né, no caso, usando os instrumentos legais que a Procuradoria fornece, as escrituras elas já vêm registradas. E o que esses moradores de comissão têm hoje é um documento de posse, mas que não dá a permissão de serem registrados em cartório. E se eles fossem registrar por conta própria, eles não teriam acesso ao registro, porque o documento não dá legalidade para isso. Por isso nós estamos solicitando do prefeito, Márcio Correa, que ajude essas famílias a avançar com essa regularização fundiária e a entrega dessas escrituras de fato. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Eu que agradeço. Já convido o próximo morador inscrito, vereador Rimei Júlio.
Agora, 10:02. O vereador Rimei Júlio, da Cidade dos Trabalhadores, vai ocupar agora a tribuna no pequeno expediente. Portanto, ele tem 5 minutos para falar na tribuna da Câmara Municipal. 10:02, vamos ouvir o vereador Rimei Júlio, do PT.
Bom dia a todos e todas, senhora presidenta, senhores vereadores, senhoras vereadoras, profissionais da imprensa, servidores e servidoras desta casa, a comunidade, o povo anapolino que nos acompanha. Hoje é um dia importante, nós logo mais votaremos a lei orçamentária anual para o exercício do ano de 2026. E inicialmente eu quero lamentar o fato de algum dos debates que a gente levantou aqui, das sugestões, não terem avançado. A primeira é a possibilidade aí de vinculação do ICMS ecológico para que seja revertido efetivamente em práticas, em iniciativas ambientais e talvez até para o subsídio do transporte coletivo da cidade de Anápolis. Transporte nenhum público tem o seu funcionamento de qualidade, o seu funcionamento a contento da comunidade sem um subsídio. Nós nos debruçamos sobre esse debate aqui neste ano, sobre a crise no transporte público. Fizemos um esforço, tivemos reuniões com vários colegas empenhados nesse aspecto, mas lamentavelmente nós não tivemos uma conclusão, um encaminhamento por parte da administração. Seja numa proposta de isenção do imposto municipal para poder ajudar no subsídio, seja num subsídio dentro do orçamento, um valor destacado do orçamento para poder garantir a sustentabilidade do transporte público. E eu tenho certeza que no ano que vem nós teremos que nos debruçar novamente sobre a crise do transporte público por falta de compromisso de responsabilidade da administração municipal. Mas um outro assunto que me traz aqui e que eu não poderia deixar de encerrar as sessões desse ano sem mencionar, mesmo porque estamos ainda na expectativa do pagamento, é quanto ao Fundo Municipal de Cultura. Lamentavelmente, assim como o calote dado em diversas áreas da administração, para diversas instituições, o prefeito Márcio Correa dá indícios de que não vai pagar o Fundo Municipal de Cultura. Fundo que foi pago pela última vez no ano de 2023. Cerca de 2 milhões de reais. E agora, a perspectiva, após conversas, debates, audiência pública, discursos oficiais por parte da administração, do secretário de Cultura é que o valor encaminhado para o Fundo de Cultura seria de tão somente R$ 750 mil, violando, inclusive, uma regra, uma legislação municipal que estabelece que não pode haver a redução, a diminuição dos valores do fundo. Infelizmente, não há compromisso com a cultura de fato. Compromisso com a cultura é garantir orçamento, é garantir recurso para que os fazedores de cultura, para que os artistas tenham o mínimo de possibilidade de desenvolverem os seus projetos na cidade de Anápolis. Gastar com cultura não é gasto supérfluo. Cultura é política pública. Cultura é necessidade básica. Se a gente dá a oportunidade das nossas crianças, dos nossos adolescentes, terem acesso à escola de dança, à escola de artes, à escola de música, que infelizmente estão sucateadas, a gente evita no futuro problemas como segurança pública, como pessoas na dependência química, sendo expostas na rede social do próprio prefeito, que não valoriza de fato a cultura, porque não paga o Fundo Municipal de Cultura. E eu quero que essa sessão, esse ano, se encerre com esse grito de alerta, esse grito de socorro dos nossos fazedores de cultura do município de Anápolis. Secretário Rafael, prefeito Márcio Correia, pague o Fundo Municipal de Cultura. Obrigado, devolvo a palavra.
Já convido o próximo orador, o vereador Elias Unana.
10:08, seguindo o pequeno expediente, o vereador Elias Unana, que é o último inscrito para esse período da Câmara, que é o pequeno expediente, quando 4 vereadores usam na tribuna e tem até 5 minutos. Vamos ouvir o vereador Elias Unana, ele é do PSP. Agora 10:08.
Bom dia, paz e bem. Cumprimento a mesa em nome da nossa presidente Andréia, nossos vereadores, em nome do meu amigo policial federal Suender, e ali no auditório do seu assessor Pablo. Sensacional, meus amigos. E todos os ouvintes da Rádio Manchester e todos que acompanham pelo YouTube. Gente, hoje eu estou aqui para demonstrar para vocês o quanto eu estou satisfeito e feliz depois de acompanhar uma crítica ontem sobre ali as lombadas que a gente conseguiu colocar ali frente ao posto presidente, que é 100% de aprovação. Só que eu não sabia que estava tanto, entendeu? Que o povo estava tão satisfeito depois dos comentários que eu vi. Porque o problema que arrastava, que eu estou lutando há mais de 10 anos, né? O povo acompanha ali quantas mortes foram, quantas vidas foram perdidas ali. É o sufoco que era para atravessar ali. E a gente conseguiu, junto, isso aqui eu quero deixar bem frisado, junto com o prefeito Márcio Correia, que teve a coragem de peitar ali a Triunfo, de mostrar o quão necessário estava a colocação daquelas lombadas e a diminuição para 40 ali. O empenho do deputado federal Célio Silveira, que foi importantíssimo. E o empenho do deputado estadual Hamilton Filho para a realização ali daquela obra de simples dois quebra-molas e barreiras eletrônicas, redução de velocidade. O povo está tão satisfeito, gente, que parece que foi feito foi um viaduto ali, parece que foi feito foi uma obra extraordinária ali. O tão era perigoso ali. E não é só o povo da Igrejinha que está satisfeito, não. É o povo da Calistópolis, Vivian Park, todos que passam ali pela Pedro Vico, todos que trabalham no DAIA, o pessoal que trabalha nas empresas do DAIA me relatam que tá, tipo assim, deu um alívio neles ali, de passar ali. Tinha gente que tinha medo de passar ali, tinha gente que já tinha abandonado o trabalho por ter que passar ali todos os dias. Todos. Satisfeito, 100% de aprovação. Hoje, se eu deixasse aqui hoje a vereança, eu já ficava satisfeito pelaquela obra, que é uma obra que eu tenho certeza que vai salvar vidas, que está salvando vidas. Se porventura acontecer um acidente ali, é normal, a gente, o acidente acontece, mas não tem nada, não atrapalhou o trânsito ali do quebra-molas, não atrapalhou. Claro que no horário de pico, às vezes, diminui um pouco a velocidade ali, mas deu um alívio. O pessoal entra ali tranquilo, não é aquela velocidade extrema, aquele risco de morrer constante que tinha ali. Hoje já não tem mais aquele risco de morte ali, entendeu? Então, fica aqui meus agradecimentos. Viu, presidente Andréia, quero agradecer a senhora também pelo empenho que a senhora teve ali na construção daquelas lombadas, junto com o deputado Hamilton Filho ali, que até que enfim saiu, né? Há mais de 10 anos aí lutando, eles correram atrás de verdade e resolveram aquele problema intenso do que o trânsito. Também quero parabenizar o pessoal, os trabalhadores da prefeitura, todos os servidores ali da Secretaria de Esportes, da Assistência Social, da Iluminação Pública, CMTT, todos que estão envolvidos ali na Praça Bom Jesus, naquele belo trabalho, né, que é o Natal Anapolino. E dizer que eu lembrei da minha infância ali, a Praça Bom Jesus lotada daquele jeito, a Fonte Luminosa funcionando, aqueles comércios ali bombando, pessoal feliz, pessoas que a gente nunca, fazia tempo que a gente não via, se encontra ali na Praça Bom Jesus. Parabéns a todos envolvidos, parabéns prefeito Márcio Correia por ter tido essa ideia de voltar ali o Natal, o principal ponto do Natal Anapolino, na Praça Bom Jesus. Agradeço a todos, paz e bem, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Elias Dunana. Já encerro o pequeno expediente e abro o grande expediente com dois vereadores inscritos que dividirão o seu tempo. O primeiro será o vereador Domingos de Paula. É Edete, quer falar primeiro? Obrigada.
10:13. O vereador Domingos Paula abre o grande expediente, porque ele dividiu o tempo, ele vai usar 5 minutos apenas no tribuno. Ele é do PDT, que fala agora às 10:13, na sessão desta terça-feira, 9 de dezembro de 2025. Você acompanhando aqui pela TV Câmara, no YouTube, pelo Instagram da Câmara e também pela Rádio Manchester 93 FM. Essa aqui é a penúltima sessão ordinária deste ano de 2025. Vamos ouvir o vereador Domingos.
Obrigado, presidente. Cumprimentar você que acompanha a sessão aqui, cumprimentar as pessoas que nos acompanham pela Rádio Manchester, cumprimentar a imprensa aqui, no nome do Dr. Igor, do Ivan, a Giovana, a casa está aqui conosco aqui, cumprimentar minha servidora do meu gabinete, que sempre tem nos acompanhado, feito o nosso trabalho aqui, que é a Luana. Obrigado, Luana. Presidente, nós já estamos aí finalizando, hoje e amanhã. Hoje é a penúltima sessão, amanhã é a última, não sei se eu vou estar usando o grande expediente ou pequeno, mas hoje eu quero aproveitar para poder primeiro fazer um agradecimento à forma republicana que a senhora tem conduzido a mesa diretora. Primeiro, respeitando a cada vereador, a cada um que é procurado pelo seu eleitor, é procurado pela população e vem aqui para poder usar a tribuna e ter o seu direito de fala. E a senhora, de uma forma bem republicana, sempre deixando o vereador fazer aquilo que ele foi eleito e o seu trabalho. Então, eu quero cumprimentar toda a mesa diretora, na pessoa da presidente Andréa Rezende, que o ano de 2026 possa continuar da mesma forma, que a senhora possa conduzir o Poder Legislativo. A senhora que é a nossa primeira mulher eleita presidente da Câmara, às vezes a senhora não está fazendo tudo aquilo que a senhora gostaria de fazer por falta de orçamento, mas em termos de condução dos trabalhos aqui, a senhora é digna de aplauso. Então, está aqui o meu reconhecimento como ex-presidente dessa casa e como vereador já pelo meu quarto mandato. Tá? Obrigado. Também subo aqui na tribuna para poder... Hoje é um dia importante que a gente vai votar a lei orçamentária. E eu quero dizer a você... da instituição qual a gente foi lá e fez um compromisso de estar mandando a nossa emenda parlamentar qual o vereador tem direito, e graças a uma lei do vereador Jackson Charles que a partir desse ano, até o dia 31 de dezembro, o Executivo tem que pagar essa emenda impositiva do vereador, o ganho para o Legislativo Anapolino, que através dessa emenda o vereador pode realmente fazer o seu compromisso com a instituição, com o seu bairro, ou com um hospital, igual a Santa Casa, a maternidade, o Hospital Espírita, aonde ele pode levar, ó, se porventura eu for eleito, eu vou destinar a minha emenda para vocês aqui. E no dia 31 de dezembro, o prefeito tem uma lei municipal, o prefeito tem que fazer o pagamento. Então, agradecer aqui ao vereador Jackson Charles, que no último biênio foi meu vice-presidente, fez essa lei e um ganho para o Poder Legislativo. E hoje a gente vai voltar aqui, já voltou no meio do ano, aonde eu destinei R$35 mil para o projeto Ancião, né? Também R$50 mil para Santa Casa, R$210 mil para a maternidade Doutor Adalberto, R$30 mil para o projeto CMA, aquele projeto ali no Recanto do Sol, que faz um belo trabalho para poder atender aquelas crianças carentes com reforço escolar e outras atividades. Então, é importante essas entidades do terceiro setor ter o apoio dos vereadores e também o apoio do Executivo. Já que o Executivo não está conseguindo transmitir esse apoio, e com os vereadores, com as suas emendas, possa enviar e ajudar. E aqui da minha parte, eu estou ajudando o projeto CMA. Ajudei o ano passado e estou ajudando esse ano também com R$30 mil. Ajudando também ali o Hospital Espírita com R$40 mil. Faz um trabalho de excelência. Muitas vezes a pessoa aí precisando de um local para poder ficar internado ali, o Hospital Espírita faz esse trabalho de excelência aqui na cidade. O Abrigo do Idoso, ali no Fundo do Progresso, lá embaixo lá, né? Eu ajudei também com R$30 mil. Eu vi o vereador Rimê também esteve lá para poder entregar a sua emenda. E eu quero aqui, meu tempo está acabando, mas eu quero reforçar o meu compromisso de vereador e a minha palavra empenhada, que eu tinha já dado a minha emenda para vocês, que foi passado no meio do ano, né, na LOA, e que agora vai haver alguns remanejamentos por parte de vereadores, mas por parte do vereador Domingos Paula de Souza não vai ter esse remanejamento e vai continuar. E já reafirmo aqui o meu compromisso para o ano que vem com essas mesmas entidades, de eu estar fazendo um repasse a vocês também para poder ajudar a vocês fazer o trabalho aí do dia a dia. Aqui que couber o vereador Domingos Paula de Souza, estou concluindo, presidente. E vou buscar também com alguns deputados estadual e federal para poder ajudar o dia a dia de vocês. Presidente, mais uma vez, obrigado. Só conduzir a sessão da forma republicana que só conduziu. Que Deus possa aí abençoar o seu caminho, que você possa continuar fazendo o trabalho. Obrigado.
Eu que agradeço, e vindo do senhor, foi um presidente que conduziu essa casa, é um reconhecimento muito importante para mim, e que a gente possa continuar caminhando de forma republicana, respeitando a cada um dos vereadores e possibilitando que eles façam o trabalho pelo qual eles foram eleitos. Muito obrigada, viu, vereador Domingos de Paula. E já convido a próxima oradora inscrita, vereadora Capitânia Zete.
Bom dia, agora, senhoras e senhores. Cumprimento aqui a plateia hoje na pessoa do meu filho, Belton Júnior, que está presente, acompanhando essa sessão. Cumprimento também os novos pares aqui, a mesa. E dizer que o que me traz à tribuna hoje é para fazer também um apelo, para trazer uma situação do qual nós estamos sendo cobrados. E uma vez sendo cobrados, nós precisamos trazer e dar alguma resposta. Eu já busquei algumas informações junto ao doutor José Fernandes hoje, pela manhã. Eu sei que a Comissão de Saúde tem se debruçado em cima de algumas respostas, mas eu prometi para a pessoa que eu falaria hoje na tribuna, porque eu a conheço, sei que é mãe de família, é mãe solo, e essa ameaça de que o pagamento não se realizará é muito triste. Enquanto funcionária pública, eu entrei em 86 e nós passamos por um período muito complicado de atraso de pagamento. E a gente sabe, a nossa vida sempre é pautada de acordo com aquilo que a gente recebe. Então, o meu apelo hoje é para que, se não for pagar, pelo menos que façam um informativo, façam a circular, informando as pessoas o que realmente o executivo está passando, quais as heranças ruins que o executivo teve que administrar durante todo esse ano. Nós sabemos que não está fácil para ninguém, mas para quem não recebe o salário deve estar pior ainda. Então, o pessoal que me procurou é da área da saúde, fizeram uma aclamação, olha, capitã, e foi num evento e não tinha como a gente desviar do assunto, mas naquele momento eu disse, olha, eu vou usar a tribuna, vou fazer esse apelo para que seja visto com carinho essa situação de todos, não só de vocês que são mães solos, que têm rematrícula de filho para fazer, tem toda uma situação de fim de ano que a gente cria essa expectativa de que o fim de ano vai ser muito bom. Então, verdadeiramente, hoje eu estou usando essa tribuna para fazer esse apelo. Mesmo que não consiga pagar, mas que explique, que faça uma previsão, que trate essas pessoas com respeito, porque elas estão ali numa atividade que, quando a pessoa chega a um leito de um hospital, ali as esperanças são entregues na mão de Deus, primeiramente, e depois na mão do profissional. E atraso de salário, gente, realmente mexe muito com a vida de todos nós. Esse espaço também eu quero falar sobre algumas pautas que nós trouxemos aqui, das audiências públicas realizadas nessa casa, a questão da pessoa em situação de rua, do protocolo, não conseguimos finalizar. Aqui no parlamento, na política, a gente enfrenta algumas dificuldades. Eu venho de uma instituição onde as coisas acontecem, onde você fala e as coisas acontecem. E aqui eu estou tendo que aprender muito nessa questão de fazer as coisas acontecerem no tempo, né, em que cada participante precisa dar o seu aval. Na questão também do trânsito, que nós realizamos também uma audiência pública aqui, não conseguimos avançar ainda, né, o professor Alex, devido a algumas situações em que a gente precisa trazer propostas, políticas públicas concretas. Não adianta a gente vir aqui e jogar para a plateia. Nós precisamos trazer aqui soluções verdadeiras para a nossa cidade. Mas não desistir, estamos caminhando nessas duas propostas. Com certeza, no próximo ano, nós iremos avançar. E eu penso nisso todos os dias, em concluir todo esse trabalho que nós conduzimos até aqui. Outra coisa, agradecer também a todos os novos vereadores aqui, principalmente os que são do mandato anterior, pela forma como nos recepcionou aqui nessa casa. Todos, sem exceção, nos orientaram, nos ensinaram. E também fazer um agradecimento especial à nossa presidente, que realmente é sensível a todas as causas. Tudo que foi levado, ela buscou fazer, realizar da melhor forma possível, em parceria ou nós realizando sozinho. Então, esse primeiro ano de aprendizado, eu deixo aqui os nossos agradecimentos aos vários, à presidenta dessa casa, à mesa diretora, e a todos que acompanham o nosso trabalho, que não são poucas pessoas que acompanham o nosso trabalho. Eu consigo ouvir, às vezes, duas, três rádios pela manhã. E é muito interessante como cada um pauta, como cada um acompanha o nosso trabalho aqui. E fazem críticas. Hoje eu entendo que as críticas que são feitas é justamente para que nós possamos construir situações, políticas públicas que realmente atendam a nossa população, a população de Anápolis. Deixar também a todos os nossos munícipes, né, um desejo de um Feliz Natal. Deus possa renascer nos nossos corações, que renove as nossas esperanças para o próximo ano e que conte sempre com a vereadora Capitã Izete, o deputado estadual Coronel Adailton, que também é muito sensível à causa da saúde na nossa cidade. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereadora Elisete. Seu trabalho, que tem sido desempenhado com excelência, não foi uma surpresa, porque a gente já sabia da sua capacidade, mas eu fico muito feliz a gente ter realizado muitas coisas juntas e a gente ter conseguido desenvolver realmente muitas ações efetivas. Parabéns, para continuar trabalhando com força e dedicação. Já convido o próximo orador, inscrito vereador Luiz Marcos Silva.
Bom dia, senhora presidente, André,
Em nome do vereador João da Luz, cumprimento todos os nossos civis. Em nome do Adair Júnior, fazendo parte ali com o Silvão, Carlos Antônio, ainda está bem assistindo hoje, cumprimento todos presentes. E motivo de alegria de subir a essa tribuna na penúltima sessão do ano para trazer alguns assuntos relevantes da nossa cidade. Quero aqui começar cumprimentando o João Capela, João de Almeida, né, qual é o presidente das associações de moradores da cidade de Anápolis, qual tem o zelo, qual tem preocupado com essa identidade, e parabenizar pelo primeiro congresso estadual Médio Norte Goiano, aonde foi sucesso, foi uma manhã festiva, envolvendo ali todos os presidentes de associações, né, não só da cidade de Anápolis. Cumprimentar o Capela pela determinação, pelo foco, pelo zelo que tem com aquela entidade, qual eu admiro, qual eu fiz parte de 16 anos e agora retornei novamente, né? E depois, ali, um delicioso almoço oferecido ali pelo Conama, parabenizar e deixar registrado, né, esse primeiro congresso que aconteceu ali na sede do Conama. Segundo assunto, né, que eu trago nessa manhã, coração radiante de alegria, reconhecimento do trabalho. Na última quarta-feira, estive na cidade de Gameleira recebendo, né, o título de cidadão gameleirense. Então, aumenta a nossa responsabilidade e trabalho que a gente tem feito não só na cidade, mas eu deixo aqui o agradecimento a toda aquela mesa diretora ali da cidade de Gameleira por me proporcionar, né, esse título. Depois que estive o Anapolino, também Candeense, pela fábrica de costura que temos em Candeias, a maior fábrica daquela cidade, qual meu filho toma conta, também fui reconhecido ali. E agora ali na Gameleira, título esse e fruto do nosso trabalho, junto com o Hudson Paca, a gente conseguiu ali no estádio Maguito Vilela, que é daquela cidade, levar para ali um parque que a gente conseguiu junto ao professor Alcides, né, e o reconhecimento de sempre que aquele município precisa melhorar as estradas ali perto da Ambev. Eu vou até o secretário aqui, junto com o vereador Lute, e a gente faz ali uma locução para alinhar, para estar arrumando as estradas, porque certa parte pertence a Anápolis e a outra é Gameleira, e precisa dessa união das duas prefeituras. E com esse trabalho também, ainda ali com o nosso trenzinho, né, 4 anos seguidos, fazendo a festa das crianças, junto ao vereador Ruth, ele me proporcionou esse título, né, de cidadão ali da cidade de Gameleira. Então a gente fica feliz, vemos que a gente estamos no caminho certo. Mas aí eu quero registrar aqui, quando a gente tem êxito, tem sucesso, o vereador que sempre vem aumentando a votação, hoje eu fiz questão, né, que essas pessoas da linha de frente que está aqui, quero agradecer minha chefe de gabinete, Valdirene, né, por tudo, essa mulher determinada, falo com ela 2 da manhã, 30h, 4 horas da manhã, durante todo o dia, né, e quando eu penso que ela está aí, ela já está voltando com o resultado pronto. Agradecer o Wesley, que é a pessoa que nos cobre com as orações ali no gabinete, né? Muito servidor da Câmara vai ali receber oração desse homem de Deus. Agradecer também Capela, parceiro de primeira hora, sempre ajudando, falo muito com ele, é meu orientador. Obrigado, Capela, por tudo. Léo Goiano, esse baita profissional, foi dentro de campo e fora de campo. Por que estou relatando isso? Porque precisa de uma equipe forte, aguerrida, unida, para a gente ter êxito. Então, esse quadro aqui, mais um, cada um de vocês que trabalha comigo, né, tem um pedacinho nele que vocês ajudou o nosso trabalho a ser reconhecido. Vocês trabalham a semana inteira no gabinete, largam o gabinete, 5 horas da tarde, vamos fazer aniversário solidário, vamos fazer bingo, beneficente para arrecadar cesta. Minha chefe de gabinete, vocês têm ideia, ela que veste galinha pintadinha nos eventos, né, doando o seu tempo voluntário para a gente estar levando alegria aos quatro cantos da cidade de Anápolis. Né, então, agradecer minha jurídica, a Ana, agradecer Luiz, né, que nos deixa mais bonito aí na mídia, na rede social. Obrigado, Luiz, por tudo, essa pessoa fantástica, né, que tem acompanhado e divulgado aí o nosso trabalho. Então, os demais funcionários, né, que receba esse quadro, essa propositura de gameleira, de candeias, daqui de Anápolis, que o vereador Domingos me proporcionou também o título da dona Polina, é merecimento de toda a equipe, é esse trabalho aí em conjunto, né, por isso fiz questão em cumprimentar aqui o seu Robson, melhor motorista da NAF, depois que pegou aquele trenzinho, né, uma dedicação total, meu braço direito ali da igrejinha, da Vila São Vicente, junto com o seu Vió, junto com o Dodô, com o Reiber, né, votação expressiva, né. Então, agradeço ao Robson, foi bênção na vida dessas crianças, não tem medida de esforço, pontual, né, vamos estar lá com a capitã Elisete, capitã, pode ter certeza, o homem chega e é adiantado, é pontual. Então, deixo aqui, seu Robson, ligadão por tudo, né, que você tem feito aí, nos tranquilizado e de coração enorme que você tem, e não tem medida de esforço para estar aí nos ajudando. É muito importante esse trabalho. E já falando em trabalho, deixar aqui para todos que estão ouvindo pelo terceiro ano consecutivo, o Papai Noel, mais uma vez, vai chegar no bairro Calistópolis, na Arena Calistópolis, dia 16, né, cheio de bênção para a nossa garotada ali daquela região, e para você que está nos acompanhando através da Rádio Manchester, através do YouTube, né, 9 da manhã, dia 16, bairro Calistópolis. Pela primeira vez, eu não estarei no evento, mas a minha equipe é uma equipe qualificada, qual vai estar realizando ali o evento, na Arena Calistópolis, chegada do Papai Noel, e se Deus quiser, brinquedo para todas as crianças, eu estarei cuidando, né, do meu Vasco, como o vereador falou aqui esses dias, né? Estarei indo até o Maracanã, a paixão, muito sábio, cheguei nessa casa através do esporte, e estarei fazendo uma viagem, e nessa data eu estarei no Rio, não estarei aqui, mas quem for lá vai ter pipoca, vai ter algodão doce, e para muitos não é nada, né? Já deixou bem claro aqui, né? Da pipoca e algodão doce, mas para quem precisa, é de uma riqueza muito grande, né? Estaremos ali realizando esse evento, dia 16, que vai ter esse microfone para estar divulgando. Porque isso a Globo não mostra, né? Os portais não mostram, a imprensa não mostra, né? Toda vez eu gasto com esse helicóptero aí, né, um dinheiro bacana para levantar a bomba, caindo ali, fazendo a alegria das crianças. Já virou tradição. E eu penso muito para não começar, porque quando eu começo, vira tradição. Como é nosso bingo, como é 25 anos de festa das crianças, como é a terceira edição ali do helicóptero chegando em Calistópolis. Então, deixo aqui o convite a toda a cidade de Anápolis, todas as crianças que for ali, além do passeio do trenzinho, além de muito entretenimento, diversões, né? E deixo aqui também o agradecimento ao ex-prefeito de Gameleira, o Wilson, né, que sempre proporciona aí essa parceria comigo e está aí nos ajudando. Quero cumprimentar aqui também a pessoa do Nalberto, está sempre aqui divulgando a nossa sessão, né? Parabéns. E também o Silvão Machado, pelo trabalho, né, que tem feito aí na cidade de Anápolis. Quero cumprimentar as meninas do futsal, já associadas. Qual foi campeã, né, ali pelo Anápolis Futebol Clube, e trazendo aí essa conquista para a cidade de Anápolis. Então, parabenizar as 12 atletas foram campeã do futsal feminino, aí trazendo o título aqui para a cidade de Anápolis. Tenha todos um ótimo dia, um final de ano abençoado, que Deus proteja a cada um de vocês da nossa cidade. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Luzimar Silva. Já convido o próximo vereador inscrito, vereador Ederson Lopes.
Agora, 10h36, o vereador Ederson Lopes do União Brasil vai usar agora o grande expediente. Tem 10 minutos para usar a tribuna. Agora, 10h36, vamos ouvir então o vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos. Luzimar já despediu aqui. Eu quero ver você aqui amanhã, Luzimar. Cumprimentar aqui os vereadores na pessoa da nossa presidente, André Rezende, cumprimentar a população que nos acompanha nessa manhã de terça-feira, a imprensa que cobre essa sessão. Quero aqui fazer um balanço da nossa comissão especial para atualização do plano diretor. Nós encerramos os trabalhos agora, em 2025. Tivemos 6 reuniões. Seis reuniões geraram bastante debates, várias situações que acontecem na nossa cidade, diagnósticos e propostas para a atualização do nosso plano diretor. Está marcado para a próxima sexta-feira, às 9 horas da manhã, os vereadores da comissão iremos entregar ao secretário Thiago de Sá, que é o presidente do Concidade, as propostas dessa primeira parte de atualização do plano diretor. Importante esclarecer a população. E o plano diretor deve ser atualizado a cada 10 anos e, por lei, ele deve vir a essa casa como um projeto de lei até julho de 2026. Então, teoricamente, a Câmara Municipal ela só iria entrar nos debates e levantar essa discussão já em meados do primeiro semestre do ano que vem. Porém, com o apoio dos vereadores, da nossa presidente André Rezende, nós já estamos antecipando a discussão do plano diretor na casa, aqui na Câmara Municipal, e quando o projeto vier para essa casa oficialmente, com certeza poderemos acrescentar muito nesse plano tão importante, que é uma lei que vale por 10 anos. Não posso deixar aqui de agradecer as pessoas que se envolveram e participaram conosco nesse ano de 2025, a OAB esteve presente nas nossas reuniões, o Sinduscom, a Associação dos Produtores Rurais do Piancó, na pessoa da sua presidente, da Eliette, o Igor Lino, que é o diretor-presidente da CMTT, o Fausto, que é o subsecretário de Habitação, Licenciamento e Planejamento Urbano, Tiago Vitorino, o Paulo, que é o diretor de limpeza urbana, também esteve conosco aqui, todo o núcleo gestor do plano diretor. Nós finalizamos a nossa sexta reunião com a participação do núcleo gestor do plano diretor, que é a comissão por onde surge, por onde sai ali o esboço, né, do projeto para atualização do plano diretor. Agradecer também ao Instituto de Engenharia, aqui de Anápolis, na pessoa do engenheiro Fábio, que participou também conosco aqui, todos aqueles que estiveram envolvidos nessas discussões, que foram discussões bastante produtivas. A CIA também, que esteve participando, nos cedeu inclusive um dia onde nós tivemos ali a reunião lá na CIA. Agradecer todos os vereadores que fazem parte da comissão, o Alex Martins, que tem cobrado a atualização do plano de mobilidade. A sua reivindicação consta no nosso documento final, vereador Alex Martins, o Ananias Júnior, que esteve falando da evolução tecnológica, carros elétricos, as técnicas construtivas avançadas, que isso precisa ser observado na atualização do plano diretor. Então, agradecer ao Ananias pela sua participação, a capitã Elisete também, que tem contribuído bastante, o vereador Domingos, que tem trabalhado, buscado também e cobrado o envolvimento do Ministério Público na atualização do plano diretor, o vereador Elias Dunana, que também tem participado bastante, o vereador Fred Godoy, que é do setor imobiliário, de corretores de imóveis também, tem uma ampla experiência com relação a loteamentos, a parcelamento do solo, tem participado da comissão também, contribuído bastante. O vereador Jean Carlos também contribuído com a sua vasta experiência enquanto
vereador de um quarto mandato e também já esteve ali na Secretaria de Habitação. Tem leis que já foram aprovadas nessa casa, como a Calçadas Verdes, e tem trabalhado aí na Frente Parlamentar de Drenagem, também da Defesa Civil. Então, tem apresentado a sua contribuição. Vereador João da Luz também, que tem a sua expertise no ramo da construção civil, como construtor nessa cidade, também tem trazido a sua experiência junto a essa comissão especial. Vereador Reamilton, trazendo a sua experiência, cobrando placas sensoriais, não é verdade? Na cidade de Anápolis, calçadas acessíveis, acessibilidade como um todo, trazendo também a causa das pessoas com deficiência, principalmente aos autistas, aqui para atualização do plano diretor. O vereador Rimê, que tem contribuído com pautas positivas com relação ao meio ambiente, tem apresentado bastante propostas para atualização do plano diretor. Agradecer ao vereador Rimê, que inclusive veio da COP30, né, com mais e mais ainda projetos e ideias para a nossa cidade, tem contribuído muito para essa comissão. A vereadora Celiane, da Causa Animal também, tem participado da comissão, contribuído bastante. Agradecer a vereadora Celiane, a vereadora Cleide, que inclusive apresentou a proposta para dentro da comissão, nós temos uma subcomissão específica para tratar das questões das igrejas na cidade de Anápolis, com relação à área de ocupação, estacionamentos. Então, como é que as igrejas, elas podem ser contempladas dentro do novo plano diretor? Obrigado, vereadora Cleide, pela sua participação. Vereador Suender, que apresentou várias propostas em um ofício específico, estão contemplados aqui. Vereador Suender, muito obrigado aí pela sua participação. A presidente, vereadora Andréia, que tem apoiado bastante, né, essa iniciativa dessa comissão. Tenho certeza que já em meados de fevereiro, talvez fevereiro, março, nós estaremos indo em uma comissão aqui visitando algumas cidades, porque essas cidades também entram em recesso. Em janeiro, elas estarão em recesso, as câmaras de vereadores. Em fevereiro, deverão retornar os trabalhos. E nós vamos avaliar a melhor data, fevereiro e março. Queremos visitar Florianópolis, queremos visitar Joinville, Maringá, Curitiba, Uberlândia. São cidades que foram propostas dentro dessas reuniões, que têm planos diretores que podem ser aproveitados para a cidade de Anápolis, e nós estaremos nos esforçando para fazer essas diligências nessa cidade, se Deus quiser vai dar certo. E também dizer que algo que foi muito falado nessas reuniões é a necessidade da atualização de leis, juntamente com o plano diretor, leis que já estão defasadas na cidade de Anápolis, leis que já têm 20 anos, como o Código de Edificações. O nosso Código de Edificações, ele é de 2006, vereador Fred Godoy. A lei de parcelamento do solo, da mesma forma, é de 2006, da época do prefeito Pedro Sayum. E nós precisamos atualizar essas leis, juntamente com a atualização do plano diretor agora. Como reafirmei aqui, o vereador Alex, o plano de mobilidade precisamos atualizar, código ambiental, o código de postura, que apesar de ser de 2012, nós percebemos que há uma necessidade da atualização do código de posturas, principalmente com relação ao funcionamento de bares, restaurantes, até mesmo igrejas, e tem surgido ideias para que se, quem sabe, incentivar o centro urbano de Anápolis, para que você dê uma flexibilidade maior, para que você possa atrair bares e restaurantes, e aí com isso, com som ao vivo, e com isso você trazer vida ao centro da cidade de Anápolis. Uma parte ao vereador Alex Martins.
Obrigado pelo espaço, quero apenas parabenizar por ter tomado frente a essa importante questão, de ter feito hoje de forma muito cirúrgica, mas sobretudo pensando na cidade. A melhor cidade que nós podemos ter é aquela cidade que conversa com as pessoas, né? E na possibilidade de chamar todos esses atores para essas reuniões, eu ouvir suas demandas, suas necessidades, e aí sim, trabalhar em cima de dados e evidências, o melhor caminho que ele segura o desenvolvimento urbano, esse tecido urbano, o tecido social que a gente precisa cuidar tanto. Parabéns, eu vou a palavra, e seguimos em frente com novas reuniões de 2026.
Sem dúvida, vereador Alex, inclusive o executivo deve estar aí convocando audiências públicas para o início do ano, através ali da secretaria do secretário Thiago de Sá, que é a Secretaria de Planejamento Urbano. Então, a sociedade totalmente envolvida, a Câmara de Vereadores, e quando o projeto chegar na casa, nós também convocaremos aqui audiências públicas, e pode ter certeza que essas três reuniões reuniões que não duraram menos de 2 horas, cada uma delas, e nós não chegamos nem à metade dos assuntos que precisam ser discutidos dentro de uma autorização do plano diretor. Então, nós precisamos aprofundar nisso. Lotes de chácaras foram assuntos debatidos dentro do plano diretor. Perímetro urbano, né, a questão do perímetro da cidade de Anápolis, que é um perímetro pequeno. A área, né, da cidade de Anápolis é uma área que não é muito grande. E aí tem o perímetro urbano, tem a zona rural, a permissão de atividades rurais em perímetro urbano. Então, tudo isso precisa ser discutido. Vaga de estacionamento, o centro urbano de Anápolis, os atacadistas, bares e restaurantes, loteamentos, condomínios fechados, drenagem, soluções baseadas na natureza, PSA, que é o pagamento por serviço ambiental. Então, são vários assuntos. Na próxima sexta-feira, às 9 horas da manhã, a comissão estará entregando ao secretário esse primeiro trabalho, essa primeira rodada de conversas, podemos dizer assim, e as discussões continuarão aí pelo ano de 2026. Presidente Andréia, obrigado, agradeço pelo espaço, devolvo a palavra.
Réplica, presidente.
Réplica ao vereador Rinedinho.
Obrigado, presidenta. É só cumprimentar o colega, o nobre vereador, o Ederson Lopes, por todo o esforço que fez ao longo aí desse semestre, ele e a sua equipe, no sentido de promover esses debates, promover essas reuniões e o compromisso dele com essa pauta, com essa questão. A revisão do nosso plano diretor, eu acho que vai ser um dos pontos altos dessa legislatura, eu tenho dito isso, e a dedicação do vereador Ederson faz a diferença nesse debate, que está apenas começando, né? Com certeza, em 2026, nós vamos aprofundar essa discussão para que a gente possa, de fato, pensar a cidade de Anápolis, uma cidade resiliente, uma cidade ecologicamente sustentável para os próximos 10, 20 anos. E eu estou à disposição, vereador Ederson, mas acho que o senhor cumpriu bem esse papel e a política, assim como a cidade, precisa disso, de decisões, de reflexões maduras e responsáveis para que a gente possa ter aí uma grande revisão do plano diretor da cidade de Anápolis, a contento e à altura da cidade. Obrigado, devolvo a palavra.
Réplica.
Obrigada, vereador Júlio. Vereador Raimundo Valtinho.
Bom, quero aqui parabenizar a atuação, a presidência dessa comissão do pastor Edson Lopes, destacando aí várias frentes dentro do conceito do crescimento da cidade. E aqui eu quero fazer aqui uma reflexão quanto aos projetos anteriores, aos planos diretores, né? E a gente hoje observa que nesse momento dessa discussão, até antecedendo a data prevista que o Legislativo poderia entrar nessa cena, nós já podemos contribuir com o tema PCD, com o tema autismo, com o tema acessibilidade, destacando aqui, né, um viés que antes não se otorgava essa casa, que era uma comissão, né, onde se destacava essa temática, a pessoa com deficiência, e a nossa vinda ao Legislativo, nós pudemos, né, aglutinar já uma comissão constituída, que era a Comissão de Direitos Humanos e Pessoas com Deficiência, e como subprocurador pudemos destacar acessibilidades dentro desse plano diretor. Mas também como pastor nós pudemos destacar aí um projeto que acontece nos grandes centros, que é os lotes lindeiros para as igrejas, com a responsabilidade das caixas de descargas, dos fluviais, que acontece no momento de chuva, mas que esse espaço seja ocupado por inteiro, para que as igrejas não percam, né, aí uns lotes de 200 e 250 metros para a construção. Muito obrigado pela palavra, presidente.
Réplica, presidente.
Réplica, ao vereador Fred Godoy.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Parabenizar aqui o vereador Anderson Lopes pela condição dessa comissão especial revisão do plano diretor. Tivemos várias reuniões aqui e eu, como presidente da Associação das Imobiliárias, aqui defensor do setor imobiliário, sei da dificuldade que passa hoje, questão de preços de lotes, de novos loteamentos. Então tem que ter um olhar especial, porque senão, se a gente criar muitas regras, esses lotes, novos loteamentos, os lotes sairão com preço, custo muito alto, e isso com certeza vai abusar a pessoa carente de ter a moradia própria. Então aqui apenas estou aqui para contribuir, a se deixar à disposição quando precisar, para a gente estar lá discutindo novas ideias. Eu vou falar para você.
Eu quero parabenizar todos os vereadores pelo envolvimento dentro do diagnóstico do plano diretor. Essa casa entende a responsabilidade que é ter a aprovação desse projeto e avançar de um diagnóstico bom, importante, para que a gente chegue na fase da consulta pública, da votação do projeto, com essa questão mais amadurecida. Quero fazer um reconhecimento público ao vereador Wederson Lopes pela condição dos trabalhos. Nós conversamos muito durante todo o ano e eu entendo que ele era a pessoa indicada, competente, capacitada para conduzir esse trabalho, foi secretário de obras, é engenheiro, conhece a cidade e é uma pessoa que agrega, que é articulador e que conseguiu unir a todos os vereadores em volta dessa comissão. E nós já conseguimos avançar muito com essas 6 reuniões. Foi extremamente importante e produtivo todos os encontros e eu tenho certeza que no ano que vem nós teremos muito o que avançar. Parabéns ao Ederson, parabéns a todos os vereadores que estão trabalhando nesse projeto. E já convido o próximo orador para o uso da palavra, o vereador Hamilton do Autismo.
Senhoras e senhores, bom dia a todos. Cumprimento aqui a nossa presidente e já parabenizar aqui pela atuação do legislativo e dizer que naquele momento da nossa conversa, quanto a proposta, senhora tinha a candidatura de presidente, no primeiro momento já me disse que o meu voto era do senhor. E não me arrependo hora nenhuma, foi um dos primeiros a destacar e tive uma certa percepção, inclusive a longa aí, nessa situação, de me ter apresentado, né, estar votando com a senhora, e não me arrependo de momento nenhum pelo trabalho que ela tem prestado diante da mesa e diante de todos os outros novos legisladores aqui. Então, cumprimento a senhora com muita alegria. Quero cumprimentar também aqui a todos que nos assistem através da TV Câmara, também que estão em audiência através das rádios, né, em especial a Rádio Manchester e as redes sociais. Eu queria fazer aqui uma prestação de conta do nosso trabalho nesse ano, né, sobre o que a gente propôs. O janeiro branco, que é o momento de conscientização de políticas públicas sobre a saúde mental, um diálogo que precisa ser reconsiderado, mas que de fato, pessoal, tem tido um olhar sobre a saúde mental em Anápolis com mais vigor. É uma campanha que estende através de uma lei de nossa autoria aqui nessa Casa de Lei. Então, foi uma ação que nós tivemos no primeiro momento. Depois nós tivemos um simpósio aqui voltado aos neuropedagogos, aos psicopedagogos, aos professores, aos psicólogos, aos educadores, né, e a outros profissionais. Tivemos aqui uma casa com mais de 300 inscrições, onde pudemos atender, falar sobre a temática, análise comportamental, que é isso que modifica os comportamentos dos neurodivergentes. Não só isso, mas a gente observa que nos países do primeiro mundo, até mesmo aqueles que são usos de entorpecentes, do alcoolismo, tem modificado através da aplicação de análise comportamental. Então, fizemos aqui, tivemos mais de 300 inscritos e foi um momento muito importante para contribuir com a comunidade autista. Não tivemos presente aqui só autoridades do nosso município, tivemos aqui secretários de educação de diversos municípios, podendo aqui levar o modelo para a sua cidade. Tivemos também medalhas, como a tal a gente destaca aqui, encaminhando para a mesa, que foi a medalha pastoral pastor José Brandão Porto, que foi meu pastor. Tivemos Elizabeth, para poder honrar aqui as pessoas que lutam pelas pessoas com deficiência. E dentre outros, tivemos aqui, né, dentro desse ano, leis aprovadas. Entre outras, nós tivemos 8 leis aprovadas, e eu quero aqui fazer um destaque muito importante sobre o laudo, né, por tempo indeterminado da pessoa com autismo. Porque às vezes a pessoa chega, vai para os órgãos, e precisa ser modificado, e a família fica toda com perturbações de que tem que buscar de novo esse laudo. O laudo é permanente, a deficiência é permanente. Então, é uma lei que vem modificar, né, esse ambiente, esse histórico do nosso município, o laudo permanente da pessoa com autismo no nosso município. Também quero destacar as empresas que têm aberto as portas para trazer empregos às pessoas com autismo, que é uma lei de nossa autoria, que é o selo da empresa amiga do autista em Anápolis. Dentre outras, é um símbolo muito importante, é o símbolo da acessibilidade, que não é um símbolo que começou hoje, né, um símbolo inovador, talvez sim, mas um símbolo que é recente, não, é um símbolo decano, que representa todas as pessoas com deficiência, inclusive eu uso na minha logo, que foi a proposta de campanha, né, desde do primeiro mandato. Né. Então, hoje a Anápolis é reconhecida, nós somos o primeiro município do estado de Goiás a reconhecer o símbolo da pessoa com deficiência estabelecido pela ONU em 2015. Então, a nossa luta não para. Estou fazendo aqui uma reflexão, destacando aos nossos projetos. Agradecer a todos envolvidos, a minha equipe, né, ao meu chefe de gabinete, em especial a minha esposa, que tem ombreado e trazido insights importantes para que o nosso mandato pudesse ser esse mandato reconhecido pela população da família. E voltando para o primeiro momento. O primeiro momento, onde tivemos aqui vereador na primeira legislatura, a 19ª, onde nós pudemos buscar e lutar pelo aparelho chamado Clínica Escola do Autista. E aí, vereador Ciliane, né, a gente vai destacar aqui um trabalho que é um centro terapêutico. Às vezes, a gente pega aí nas mídias, algumas pessoas querem criticar, dizendo que é uma escola do autista. Não é uma escola do autista, entendeu? É a Clínica Escola do Autista. Até porque o governo Lula revogou o decreto 10.502, que não se constrói mais escolas especializadas no nosso país. Não se constrói mais salas especializadas e não se constrói mais as escolas bilíngues no nosso país. Então, a Clínica Escola do Autista é um centro terapêutico. E que foi um encaminhamento, como os outros vereadores tinham 2 milhões para encaminhar para a construção de semente, qualquer outro projeto, nós, o nosso gabinete, encaminhou os 2 milhões para construir a Clínica Escola do Autista. O operacional não é o do vereador. O operacional é do Poder Executivo, onde trata, né, de administração e outro. E hoje o nosso prefeito, Márcio Correia, tem um compromisso, a nossa primeira-dama, que é a madrinha dos autistas, tem um compromisso com a Clínica Escola do Autista. Tendo em vista que a OS, que foi do outro governo, ela tem 60 meses de contrato. Então, existe um burburinho aí nas redes sociais, né, inclusive um fiscal aí do Povo, está aí indicando. Então, na verdade, são falácias. Estive pela manhã com a secretária para tentar entender. E eu quero aqui colocar o meu gabinete à disposição. E a resposta é: não tem fechamento. Né? Profissionais que começaram o seu momento ali, né, finalizou agora um ano, eles precisam tirar férias, que são os terapeutas ocupacionais. Então, eles estão dentro de um processo que vão tirar as férias deles, mas não existe fechamento. Na verdade, existe um diálogo para ampliar os atendimentos da Clínica Escola do Autismo. E eu quero convidar a qualquer pessoa, né, que queira ter esse diálogo, seja da imprensa, né, ou outro segmento, o gabinete 15, o gabinete do vereador Reamilton, que está aberto para uma conversa no qual nós vamos orientar e mostrar a verdade. Então, vamos parar dessas falácias, dessas fofocas, dessas mentiras, desses maus entendimentos que têm tentado denegrir a imagem de pessoas que trabalham com responsabilidade nessa casa de lei. Então, a Clínica Escola do Autista, né, tem um projeto de ampliar, de melhorar as faixas etárias de atendimento. E isso é um compromisso do nosso prefeito Márcio Correia, é um compromisso da nossa primeira-dama, madrinha dos autistas em Anápolis, é um compromisso da nossa secretária de Educação, professora Adriana, e nós aí vamos ampliando, né, tentando aí abranger também umas respostas positivas e proativas da Secretaria de Saúde do nosso município. E não só isso, né, o autista não se está focado apenas na Secretaria de Educação, apenas na Secretaria de Saúde, né, apenas social, mas todos os outros eixos que precisamos ampliar as políticas públicas. Então, essas são as minhas palavras nessa manhã. Quero agradecer a todos envolvidos e essa é a nossa prestação de conta aqui, destacando aqui um trabalho com muita responsabilidade nesse legislativo. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigada, vereador Reamilton, pela parceria, por todos os trabalhos que nós fizemos juntos durante esse ano. Já convido o próximo vereador, escrito vereador Jackson Charles.
Agora são 11 horas em ponto. Vereador Jackson Charles, aqui pelo SP, alvarás de segunda agora, mas é expediente, tem 10 minutos, alvarás de segunda. Já estamos caminhando para o final do expediente. E daqui a pouco nós teremos votação do projeto, palavra pela ordem, comunicações e o encerramento dessa penúltima sessão ordinária do mês de dezembro e também do ano de 2020. O vereador Jackson Chaves está buscando documentos, ainda não subiu a tribuna, mas ele tem 10 minutos, a partir de agora está falando. 11 e 1, o Jackson Chaves é relator da lei orçamentária, no final do ano que vem. Vamos entender até se ele vai também tocar nesse assunto, já que são as últimas sessões desse ano de 2020. Vamos ouvir.
Cumprimento o ministro, o professor, da presidência do ESEG. Senhor e senhoras vereadores e vereadoras presentes na ordinária, ouvintes da Rádio Manchete, cumprimento aqui aos internautas que nos assistem através do nosso canal do YouTube, a todos que fazem presente neste auditório, a pessoa da Maria Clara, que está aqui conosco, mais uma vez. Cumprimento a imprensa que cobra presencialmente, a diretoria de comunicações, a diretoria legislativa pelos bons trabalhos desenvolvidos. Presidente André Rezende, hoje eu quero reservar o meu espaço para planar aqui o nosso relatório da lei ao qual nós vamos votar nesta manhã, que é a lei orçamentária 2025 para 2026. Uma lei que estima uma receita do município de Anápolis na ordem de R$ 2.592.786.478 e fixa a despesa no mesmo valor. Eu gostaria de explanar aqui o nosso relatório para os nossos pares e para a população anapolina. Na condição de relator da Lei Orçamentária Anual 2026, informo que, após análise técnica jurídica regimental, foi identificado um equívoco na classificação da operação de crédito destinada à renegociação da dívida com a Caixa Econômica Federal. Após solicitação feita desta relatoria, o Poder Executivo encaminhou para essa casa o projeto substitutivo que corrigiu integralmente as inconsistências. O acatamento do substitutivo apresentado encontra-se respaldado no artigo 165, inciso 3 e parágrafo 5º da Constituição Federal, e nos artigos 115 e 204 do nosso regimento interno, que tratam da competência do Executivo na elaboração da LOA e da atribuição das comissões para emitir parecer conclusivo. Também analisamos as emendas impositivas constantes no anexo 11, que constam elas, atendem ao artigo 145 da Lei Orgânica, são devidamente compatíveis com o PPA, com a LDO e com as metas fiscais. Portanto, o parecer dessa relatoria é favorável às alterações e às emendas impositivas apresentadas. Por outro lado, foram apresentadas duas emendas aditivas pelo vereador Rinet Jules. Após análise jurídico e financeiro, constatamos que ambas apresentam inconstitucionalidade formal e material por violarem o artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal, que reserva ao Executivo a iniciativa em matérias administrativas e orçamentárias. Também o artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal, que estabelece a iniciativa privativa das leis orçamentárias. Também o artigo 167, inciso 1º e 4º da Constituição Federal, que veda a criação de despesas sem previsão e vinculação indevida de receitas.
além dos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, pela ausência da estimativa de impacto financeiro. A jurisprudência firme do STF, existe jurisprudência firme do STF com as ADINs 3.968 de Santa Catarina e também da ADIN 5.127 do Distrito Federal, que veda a criação de vinculações orçamentárias por parte de parlamentares. As emendas também contrariam a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que impede a criação de programas governamentais ou vinculações de receitas por emenda parlamentar, conforme citei acima. Ressalvo o zelo dessa relatoria ao que rege o nosso artigo 203, parágrafo 3º, dos incisos 1 e 2 do nosso regimento, dando total clareza ao vereador que apresentou a emenda. Por essas razões legais, técnicas, o parecer da relatoria é pela rejeição das emendas aditivas apresentadas pelo vereador Rimeiro Jules. Assim, eu concluo favorável pelo projeto substitutivo nos termos acima mencionados, concluo pelo parecer favorável às emendas impositivas apresentadas e assim também eu concluo pela rejeição das emendas aditivas apresentadas pelo vereador Rimeiro Júlio. Essas são
a parte, vereador
Wellington Lopes.
Obrigado, vereador Jacques. Quero aqui usar essa parte para parabenizar Vossa Senhoria pela condução dentro da relatoria da Lei Orçamentária Anual, pela dedicação, porque não é só pegar e relatar, mas o senhor se dedicou. O senhor esteve no Executivo tirando dúvidas, o senhor esteve conversando com os vereadores, o senhor se debruçou em cima do projeto, o senhor avaliou dentro da constitucionalidade, dentro da PPA, da LDO, fez as alterações necessárias, zelando pela responsabilidade que nós temos em mãos aqui de votar o orçamento 2026 nessa casa. Então, quero aqui parabenizar o senhor pelo excelente trabalho que o senhor fez, estando à frente da relatoria dessa lei tão importante para a nossa cidade.
Eu agradeço, Vossa Senhoria, até porque o senhor me nomeou relator e na condição de presidente da comissão, e, obviamente, é um papel do legislador cumprir esse papel importante, que é zelar pelo orçamento municipal, e por esse motivo nós tivemos o zelo, tivemos os cuidados necessários e também prezamos pelo cumprimento daquilo que rege o nosso regimento e a nossa lei orgânica, isso com total de forma isonômica, independentemente do vereador ser posição ou situação, mas obedecendo aquilo que rege o nosso regimento. Por essas razões, eu quero aqui apresentar esse relatório. Nós estaremos votando essa lei nessa manhã e dizer que foi um prazer, mais uma vez, ter a honra de ser o relator de um projeto de tanta magnitude que, com certeza, vai guiar aí os rumos da nossa querida Anápolis nesse ano de 2026. Cabe a nós, vereadores, agora, fazer com que tudo aquilo que consta nesse orçamento, apesar de que é importante ressaltar que o orçamento é a peça de ficção e ela pode sim, na medida do que o ano transcorra, haver alguma alteração sob a autorização do Poder Legislativo. Muito obrigado e boa palavra, presidente.
Réplica, presidente.
Réplica ao vereador Rimeiro Júnior.
Obrigado, presidenta. Só cumprimentar o vereador Jackson Charles pelo trabalho aí na relatoria da lei do orçamento, pelo zelo e por ter tido o cuidado de nos responder prontamente quando a gente sugeriu a proposta aí de vinculação do orçamento. Mas permita-me, vereador Jackson, discordar de Vossa Excelência, eu compreendo as razões. Mas, na verdade, quando a gente sugere a vinculação do ICMS ecológico e a autorização de um subsídio para o transporte público, nós não estamos criando receita, não estamos
inferindo, ingerindo na estrutura administrativa do município, não estamos criando imposto. Por isso, no meu entendimento, não há nenhum vício de iniciativa nesse sentido, né? A nossa sugestão é simplesmente pegar o que nós já temos de orçamento previsto e vincular, né? Por isso a gente sugeriu a Vossa Excelência essa alteração enquanto relator. Mas eu compreendo as suas razões. Obrigado, devolvo a palavra.
Só para responder o vereador Rimeiro, por essas razões, nós, dentro do prazo legal, nós comunicamos o senhor, e caso o senhor tivesse alguma posição contrária ou fazia alguma defesa, o senhor poderia ter que, também dentro do prazo, apresentar as suas justificativas e, quem sabe, de repente, poderiam ser revistas ou não e acatadas ou não. Mas nós te demos esse prazo exatamente para que o senhor pudesse assim o fazer, mas, infelizmente, o senhor não apresentou a defesa com relação a
nós alteração. Fizemos, vereador, permita-me, nós fizemos um recurso ao plenário. E aí a gente está aguardando a diretoria apreciar e ver a possibilidade de análise. Mas há um recurso para o plenário nesse sentido.
Desde que eles tenham as assinaturas corretas e necessárias, não terá problema algum.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Nós estamos hoje com a pauta exclusiva da votação do orçamento, uma das votações mais importantes do ano, e eu quero parabenizar e agradecer a todos os 23 vereadores que se dedicaram ao estudo das mais de 300 páginas desse projeto, mas agradecer de forma especial ao relator, vereador Jackson Charles, que conduziu esse trabalho de forma muito dedicada e competente, conversando com os pares. Eu agradeço também a todos os vereadores que eu estive conversando sobre orçamento e agradecer a toda a diretoria legislativa, em nome do Isaac, do Pedro, que também fizeram um trabalho extremamente dedicado, e em nome deles eu cumprimento a todos os demais que foram envolvidos. Para a gente chegar ao plenário para votar essa lei desse tamanho, realmente são várias pessoas se dedicando, estudando, para que a gente possa realmente votar um orçamento à altura da cidade de Anápolis. Muito obrigada. E já convido o próximo orador, o vereador Jean Carlos.
Bom dia, presidente, cumprimento Vossa Excelência, todos os colegas presentes nessa sessão ordinária, cumprimento os ouvintes da Rádio Manchester, todas as demais emissoras aqui presentes, cumprimento aqueles que nos acompanham pela transmissão no YouTube, os populares aqui na galeria do plenário de Antônio Vilela. Naturalmente, também abordar sobre essa pauta exclusiva, conforme regimentalmente determina, da aprovação, né, apreciação da Lei Orçamentária Anual de 2026, do Plano Plurianual, e certamente são leis importantíssimas, né, que direciona sobretudo as políticas públicas do município de Anápolis e de uma forma, na lei orçamentária especialmente, detalha, né, aquilo que de fato é a expectativa do governo municipal para os próximos anos, especialmente o próximo exercício. Quero aqui também cumprimentar a Comissão de Finanças, sobretudo o relator, vereador Jackson Charles, pela dedicação, pelo estudo. E certamente essa é, sim, uma das principais leis que exige, de fato, conhecimento e a busca por detalhes e, sobretudo, conhecimento do conteúdo. Mas quero aqui destacar, sobretudo, a administração municipal, o prefeito Márcio Correia, que mesmo diante de tantas adversidades, vereador João da Luz, financeiras, consegue apresentar uma proposta orçamentária aqui de em torno de 12% de crescimento econômico, saindo de 2,3 bi para praticamente 2,6 bi, quase 300 milhões a mais, na expectativa de estimativa de receita e fixação de despesas. Obviamente, destacar aqui, sobretudo, a sua preocupação, vereador Jackson, está aqui, vereador Suenda, com a educação. A educação que saltou aqui, vereador Cledirário, de 462 milhões de previsão de despesas para 510 milhões, vereador Marcos Carvalho, praticamente 10% a mais. Então, demonstrando aí toda a preocupação e a pretensão do governo municipal, do prefeito Márcio Corrêa, sobre a coordenadora da secretária Adriana Vilela, de investimentos realmente maciços na educação municipal. Nós sabemos aí a implementação do programa Merenda Nota 10, da expectativa de eliminação de déficit de vagas na educação infantil, na expectativa de melhor estrutura em todas as unidades. Então, está aí, né, na previsibilidade orçamentária, esse salto importante aí nas previsões financeiras e orçamentárias, sobretudo da educação. Em relação ao nosso ISA, destacar também aqui o crescimento de aproximadamente 18 milhões, vereador Rimê, que prever aí os aportes mensais, mas a reconstrução do Fundo Municipal também de Previdência, no sentido de resgatar a médio prazo, sabemos que a médio e longo prazo, o equilíbrio financeiro e, quem sabe, a eliminação do déficit previdenciário. Mas quero destacar aqui também a preocupação no trânsito, vereador Alex também não está aqui, mas um salto considerável de previsão aí de despesa em torno de 68 milhões ao revés que tínhamos aqui de 57 para o exercício de 2025. Ou seja, um percentual significativo para que possamos avançar também na política pública de segurança e modernização do trânsito da cidade. E ainda mais também que destacar, vereador Rimeiro, o senhor comentava sobre a questão da cultura. Talvez a cultura foi o maior aumento previsto no orçamento de 2026, vereador Edson, saltando aqui de 11,3 milhões para 25 milhões e 200, praticamente mais que dobrando a expectativa de despesas. Então, portanto, eu posso ter certeza que a educação e cultura foram aqueles que mais tiveram o direcionamento, o aprimoramento e a expectativa realmente de implementação de políticas públicas. Não há como fazer despesas sem receita e sem previsibilidade orçamentária. Por isso, os ajustes, e agora sim, o orçamento, vereador Daniel Júnior, do governo municipal, do prefeito Márcio, de acordo com a sua realidade e com o seu plano de governo para 2026. Mais ainda, destacar aqui, vereador Alex, ainda falando em questão de, e não há como não destacar aqui, o aporte previsto para os encargos especiais. E isso é, sem dúvida, uma das principais metas da Secretaria de Economia, que, infelizmente, né, se viu obrigada a provisionar mais que o dobro do que existia em 2025 para o pagamento de encargos especiais, saindo de torno de 130 milhões para 240 milhões de encargos especiais. Melhor, desculpa, 102 milhões para 243 milhões, Fred Godoy. Ou seja, isso é uma necessidade para o custeio do empréstimo na previsibilidade, enquanto nós não refizermos a portabilidade, não revisarmos o empréstimo, houve a necessidade, inclusive, de mais que dobrar, infelizmente, a necessidade de aporte para o pagamento da dívida, do serviço de dívida. Então, fica aí também, vereador João da Luz, o registro da responsabilidade. Porque nós queremos, sim, vereador Capitão Lizete, diminuir as parcelas, revisar o empréstimo. Mas estamos prevendo aqui, se eventualmente não acontecer, o orçamento necessário para cumprir e manter a cidade como boa pagadora. Obviamente, uma situação que sacrifica, vereador Suede, por demais, o plano de governo e, certamente, as finanças e os cofres públicos municipais. Mas nós temos expectativa de que será revista. Então, quero mais uma vez destacar e cumprimentar a administração municipal pelas importantes índices e previsões orçamentárias, sobretudo na educação, na cultura, na área do trânsito e, certamente, na previdência para garantir seguridade social e tranquilidade aos nossos aposentados e pensionistas. Ressalta aqui os valores previstos ainda para a saúde, em torno de 500 milhões, e certamente já evitando aqui os excessos considerados for a administração anterior em relação ao OS. Muitas situações evidenciaram desnecessidade e ajustes consideráveis, por isso não foi um acréscimo significativo, mas uma realidade da previsão financeira para o custeio da saúde, que também é prioridade, e registra-se quase R$ 1.499 milhões, vereador João da Luz, para o custeio da saúde. Então fica o destaque, sobretudo, nessas pautas e o reconhecimento à administração municipal, à economia, ao orçamento, para que nós possamos, diante dessa lei aprovada e diante do comprometimento de seguir com responsabilidade fiscal, temos as condições para implementar os programas e as políticas públicas previstas para o ano 2026 e também para as metas do plano plurianual de 2027 a 2030. Portanto, cumprimentar aqui e agradecer, pedir aos pares que sigam o relatório do vereador Jackson Chaves, que acolheu e apontou a necessidade de ajustes de inconsistências apresentado pelo Executivo Substituto e certamente fazendo com que a Lei Orçamentária de 2026 esteja regular e a ponto realmente de atender as demandas da população e do crescimento da nossa cidade. Então, peço aos pares, sigam o relatório e acompanhem a votação para a aprovação dessa importante lei, que é a Lei Orçamentária de 2026. Devolvo a palavra, senhora presidente.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Réplica ao vereador João da Luz.
Eu quero parabenizar o líder, Jean Carlos, de forma lúcida, trouxe para nós aqui um esclarecimento sobre a lei orçamentária, sobre a LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, CPA, e mostrou que as nossas contas para 2026 estão extremamente equilibradas e que os investimentos podem voltar a ser feitos, sim. E eu fiquei muito feliz porque esse incremento na receita de praticamente 25%, eu saí de 2 bilhões 150 para 2 bilhões e 600, significa que o que foi feito nesse ano de 2025 para equilibrar as contas foi bem sucedido. Então, quero parabenizar a equipe econômica do prefeito Márcio Correia e, de forma lúcida, tranquilizar os moradores da cidade de Anápolis, que em 2026 nós estamos enxergando com esse orçamento muitos investimentos, porque as contas, do ponto de vista do nosso líder, do próprio relator, Jackson Chaves, as contas estão equilibradas e aí motiva mais a gente para poder ver a nossa cidade fazendo os investimentos que precisam, na área da educação, na infraestrutura, muitas obras que precisam dar andamento, muitas unidades que precisam dar andamento na conclusão, nós precisamos enxergar isso acontecendo em 2026. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador João da Luz. Já encerro o grande expediente e peço ao vereador Ananias Júnior que faça a aferição de quórum para abrirmos a ordem do dia.
Aferindo o quórum, presidente, vereador policial federal Suender, vereador Frederico Godoy, vereador Carlinho da Feira, vereador Jackson Charles, vereador Leitão do Sindicato, vereador Alex Martins, vereador Jean Carlos, vereador Domingos de Paula, vereador René Júlio, vereador Ramilton Autismo, vereadora Capitana Izete, vereador João da Luz, vereador Wederson Lopes, vereadora Cleide Hilário, vereadora Celiane da SOS, vereador professor Marcos Carvalho, vereador Elias Dunana, vereador José Fernandes, vereadora Andréa Rezende, vereador Ananias Júnior, quórum super suficiente, presidente. Devolvo a palavra.
Vereador Jean Carlos, o senhor ocupou o lugar aqui da primeira secretaria para que a gente possa fazer a votação do orçamento. Sendo que os dois projetos têm um substitutivo, nós teremos a votação para os projetos substitutivos.
primeira votação, na ordem do dia, primeira votação, projeto de lei complementar 242/2025, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a estimativa de receita e fixação de despesa do município de Anápolis, lei orçamentária anual 2022 para o exercício 2026, na forma da legislação vigente, artigo 165, inciso 3º, parágrafo 5º da Constituição Federal. Comissão de Constituição, Justiça e Finanças, com emendas substitutivas favoráveis ao projeto.
Projeto de lei complementar 242/2025, de autoria do prefeito municipal, está em discussão.
Discutindo, presidente, gostaria que o primeiro secretário pudesse falar o que está substituindo, hein? Eu vou pedir ao vereador Jackson,
vereador,
para se fazer esse pronunciamento em relação ao substitutivo.
Eu, meu pronunciamento, disse as razões do porquê de substituto, né? O vereador Domingos não estava observando a minha fala. Na análise do projeto, vereador Domingos, nós detectamos que havia uma divergência entre os valores alocados da receita que direcionavam os valores autorizados por essa fase de 299 milhões para a renegociação da dívida do município. E nós observamos que lá no débito e no QDD, os valores estavam expressos não na liquidação da dívida, mas sim na complementação das mesmas obras que porventura estavam lá atrás. Como nós fizemos uma lei aqui, autorizando o empréstimo exclusivamente para a renegociação, eu observei que haveria a necessidade de fazer esse ajuste. Entrei em contato com a administração e automaticamente eles fizeram o substituto, retirando todas aquelas realocações que estavam equivocadas, que nós observamos nas análises, e fez a análise correta, colocando lá no débito, ou seja, no QDD, os valores, destinando os valores de 299 milhões para a renegociação da dívida. Por essas razões, eu como relator, poderia ou não fazer uma emenda, ou o Executivo Municipal poderia ou não, de acordo com o regimento interno, fazer um projeto substituto, e eu, enquanto relator, aceitei a sugestão e acatei o projeto substituto. Foram essas as razões e os motivos do substituto.
Obrigada, vereador Jackson Charles. O projeto ainda está em discussão.
Discutindo.
Pois não, vereador.
Só para complementar, então, nos termos do artigo 204 do regimento, o prefeito municipal poderá, até o final do prazo estipulado pela Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, para apreciar o projeto e emendar ou propor modificações. Como foi apontado pelo relator, aonde constava discriminação de obras, ficou, segundo informação do relator, consignado a amortização da dívida conforme previsão de operação de crédito, 299 milhões.
Complementando, vereador Jean, vereador Domingos, essa atitude da relatoria demonstra e mostra que esta Casa Legislativa, ela tem o poder de ter a sua independência e exercer essa independência. E ao tomar essa atitude, essa Casa Legislativa demonstrou que nós estamos aqui para zelar e corrigir, inclusive, ajudar a administração na correção de equívocos que possam ocorrer. Então, mostra a lisura, a imparcialidade do Poder Legislativo para com o Poder Executivo.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Projeto ainda em discussão, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade de presença. Palavra do secretário para a votação das emendas.
Aprovado
o substituto.
Exatamente.
Isso, projeto substitutivo aprovado. É que eu falei no início que a gente já estava submetendo a votação o substitutivo.
E por gentileza, declarar prejudicado o original. Não.
Ah, já foi declarado aqui de forma material.
Obrigado.
Projeto de lei complementar 243/2025, também de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre o plano plurianual.
Nós precisamos votar as emendas substitutivas.
Até as emendas ainda, desculpa. As emendas foram indeferidas e podem, por acolhimento do plenário, serem votadas em bloco. São essas do vereador Ribeiro, 102. As primeiras emendas impositivas, na quantidade de 102 emendas,
vereador,
que foram...
Só um esclarecimento,
103,
vereador Jean, só um esclarecimento. As emendas indeferidas, elas não são votadas.
Certo.
Porque elas já foram indeferidas pelo relatório do relator.
Certo.
Nós votaremos agora, são as 103 emendas.
103.
Que votaremos em bloco, porque são as emendas apresentadas pelos vereadores em razão das emendas impositivas.
Peço escusas, de fato, são 103 emendas alteradas, apresentadas, melhor dizendo, e aprovadas aqui na forma do relatório do relator, na forma do relator, e estão, né, são de diversos, todos os vereadores apresentaram e estão sob apreciação de emendas modificativas e certamente detalhando aqui cada um dos vereadores as suas seus destaques do orçamento.
As emendas substitutivas, impositivas, apresentadas pelos vereadores, estão em discussão.
Mais uma vez, eu quero apenas reafirmar aqui o acatamento das emendas impositivas, substituindo as emendas. No substitutivo, elas foram possíveis porque elas estão contidas em todas as peças orçamentárias. E, obviamente, não há nenhuma alteração de valores e apenas de alocação que é possivelmente fazer e o regimento da casa e a nossa lei orgânica autoriza e é possível fazer emendas na lei orçamentária desde que ela esteja complementada também na LDO, que é o que aconteceu com as emendas. E elas não terão nenhuma alteração nos valores finais estabelecidos por lei. Então, eu solicito aos vereadores que votem também favorável às emendas impositivas. Discutiu.
Pois não, vereador Sandalo.
Eu quero manifestar minha alegria de poder contribuir com o executivo na reforma da UPA lá em Márcio. Sabemos que a UPA está praticamente precária, né? Precisa urgentemente de uma reforma. Nós, alguns vereadores aqui, da emenda impositiva, acabou contribuindo, né, a pedido do prefeito, a pedido da nossa presidente. Então, essa situação foi feita aí no sentido de atender uma necessidade que é a reforma da UPA lá em Mata. Então, eu acredito que, com certeza, nós vamos estar ajudando nessa unidade importante, apesar de eu enxergar que o orçamento nosso, com um acréscimo de 25%, não tinha necessidade, né? Mas está aí a nossa contribuição aí para fazer com que essa reforma aconteça na cidade de Anápolis. Obrigado, devolvo a palavra.
Discutindo.
Vereador Domingos de Paula.
Obrigado, presidente. Eu quero, você que está acompanhando a sessão nesse momento, você acabou de ver um vereador da base falar que o prefeito mandou ele trocar a sua emenda que ele já tinha destinado para a instituição. Eu quero dizer que o meu compromisso com as instituições que eu fiz, que é a maternidade do Dr. Lodoberto, Santa Casa e outras. Agora, vereador, aqui nessa casa, teve as suas emendas usurpadas pelo prefeito Marcos Corrêa. Ele mandou que os vereadores trocassem as suas emendas. Sem contar que nós temos orçamento que dava para poder reformar lá a UPA sem tirar as emendas das instituições que precisa na cidade. Além de não receber as emendas que ia ser mandada para vocês do ano que vem, a pedido do prefeito, a maioria dos vereadores foi covarde e tirou suas emendas. Tirou suas emendas. Não paga, ainda manda os vereadores tirar as emendas. Devolvo a palavra.
Vereador Domingos de Paula e todos os vereadores presentes, houve um remanejamento das emendas por alguns vereadores, um gesto da mesa diretora, dos vereadores que fizeram esse remanejamento para que a gente possa contribuir com a saúde da nossa cidade. Nós sabemos do momento que a cidade atravessa, do maior endividamento que a cidade já teve e por isso esse gesto da Câmara Municipal foi extremamente importante para que a gente possa contribuir para um dos locais de maior atendimento, de maior pedido dos vereadores. A maior porta aberta da cidade de Anápolis merece ser reformada, ampliada. Nós sabemos o mofo, as dificuldades, as rachaduras, as dificuldades que a UPA tem apresentado. E por isso, a Câmara Municipal, não por um pedido do Executivo, e jamais por uma ordem do Executivo, essa casa é independente e trabalha de forma independente. E essa mudança está sendo feita dentro dos quesitos legais, no momento certo de ser aprovado o orçamento. Essa casa tem feito um gesto, não apenas para o Executivo, mas para a sociedade, para a cidade de Anápolis. A saúde da cidade de Anápolis pede socorro e nós precisamos avançar. E mesmo diante de tantos avanços que o prefeito Márcio Corrêa tem empreendido e se dedicado na cidade de Anápolis, nós sabemos que ainda temos muito a avançar. Então eu quero aqui parabenizar os vereadores, que acima do limite legal, que é de 50%, fez um gesto importante e significativo para a cidade de destinar mais das suas emendas para o Executivo. E aqui eu quero citar os nomes dos vereadores que o fizeram. Claro que todos fizeram 50%, que é a questão legal, mas vereador oficial federal Suender, vereador Fred Godoy, vereador Carlinhos da Feira, vereador Jackson Charles, vereador Elias Unano, vereador Leitão do Sindicato, vereador Jean Carlos, Ananias Júnior, José Fernandes, professor Marcos Carvalho, Hamilton do Altiz, vereadora Cleide Lara, vereadora Seriane da SOS, o Ederson Lopes, vereador João da Luz, vereadora Capitã Elisex, vereador Luzimar Silva e Fred Caixeta, fizeram um remanejamento das suas emendas, mas quero também reconhecer o trabalho dos vereadores que não fizeram o remanejamento e que atenderam os 50% legais, que atenderam as entidades como o vereador Domingos de Paula, Alex Martins, Thaís Souza. Esses vereadores também trabalham, e vereador Remê Júdice também trabalham a favor da cidade. E se, e quero ressaltar agora, o compromisso dos vereadores que fizeram esse remanejamento também de buscar recursos, tanto estaduais quanto federais, com os deputados, para que a gente possa atender as nossas entidades. No entanto, quando nós temos desafios dentro da nossa casa, o que nós precisamos atender primeiro são as portas abertas e as nossas unidades de saúde. E eu acredito que esse gesto que a Câmara fez é muito importante para a saúde pública e para a cidade de Anápolis.
Discutindo, presidente.
Vereador Policial Federal, senhor.
Fico muito feliz de poder contribuir com a UPA. Eu que cobri muito ano passado, sei muito o quanto ela precisava de ser reformada. Vou estar destinando parte da minha emenda para essa reforma. Vou acompanhar de perto, estarei cobrando que isso seja feito, porque eu estive por várias vezes naquele local e como era um local insalubre. Essa reforma já tinha que ser feita há muito tempo. De fato, nem precisava destinar essa emenda, porque já tinha que ter sido feita. Como não foi feita, a gente precisa e eu fico muito feliz. Não há pedido de ninguém, pelo menos para mim, o que eu quis é contribuir para essa reforma dessa UPA, que é necessária demais receber essas pessoas. Uma UPA que estava rachada, estava mofada, estava estragada, sem climatização. Eu estive várias vezes, pessoas ali dentro, né, praticamente morrendo as línguas. E eu espero sim que esse valor, que essa parte de emenda que eu estou destinando, e é muito, até mesmo simbólico, porque lá vai precisar de um valor muito alto. Então, acho que em conjunto, e o Executivo fazendo essa reforma, eu ficaria muito feliz. Quero estar presente, vendo essa reforma acontecer, porque eu vi o sofrimento de perto de cada uma das pessoas quando eu via lá. Era um amontoado de pessoas num lugar insalubre, sem nenhuma possibilidade de ter um tratamento adequado. Então, eu fico muito feliz de contribuir e, assim mesmo, ainda contribuo também com a Santa Casa, e estou destinando valores para a Santa Casa, para a PAI, Materno Infantil, Casa Betânia. Então, além de contribuir com as portas abertas que vão atender várias pessoas, e eu vi o sofrimento de cada um quando estive lá por várias vezes, ainda outras instituições serão atendidas. Então, da minha parte, é uma felicidade enorme poder fazer
um produto, um trabalho meu de cobrança, de fiscalização, de estar presente, de estar junto com aquelas pessoas ali na UPA, no sofrimento com aquelas pessoas, poder pensar agora que eu estou contribuindo de alguma forma para que essas pessoas possam ter um atendimento adequado, humanizado. A UPA é a maior porta de entrada, né? Então a gente precisa sim de poder contribuir. Quizá depois de estar tudo reformado, uma Santa Casa precisa também de valores montantes, a gente possa ajudar. Quizá a gente possa ajudar outras portas abertas. Então é esse o meu trabalho de fiscalização, de estar presente o tempo todo. Nos últimos 4 anos, eu percebi a necessidade dessa reforma. E com esses valores que eu estou indicando, né, para ajudar essa reforma, é uma vitória pessoal minha. Então, é uma vitória pessoal ver dinheiro sendo destinado para aquela reforma. Então, que possa o Executivo, de fato, pegar, valorizar esses valores, reformar aquele ambiente e que dê qualidade de vida, qualidade de trabalho, tratamento para aquelas pessoas da UPA. Mais uma vez eu repito, eu vi aquela UPA caindo aos pedaços, ela se desmontando, infiltração, mofo e tantos outros problemas que tinha aquele prédio, e agora uma possibilidade de reforma, de reconstrução, eu jamais poderia ficar de forma. Então é uma simples preocupação minha e uma vontade minha de poder ajudar aquela unidade de saúde. Obrigado, devolvo a palavra.
Discutindo, presidente. Vereador
Fred Godoy.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Parabenizar, presidente, pela sua fala. Eu acho que esse remanejamento aqui, que nós estamos fazendo agora em 2025, pelo menos uma coisa que nós fizemos em 2020. Não tivemos essa celeuma toda. Em 2020, a gente juntou os vereadores e doamos para fazer a questão do Covid. Então, eu gostaria aqui muito de parabenizar todos os vereadores. E aqui também eu destinei ainda para a Casa Joana e para a maternidade ainda. Então, fico feliz de poder ajudar a UPA e os demais vereadores também, estar junto. Então, eu acho que esse discurso que estamos sendo esforçados, a gente apenas juntou, fizemos um remanejamento para ajudar a UPA lá em Marcos. Deu uma palavra.
Discutir, presidente.
Vereador Rimei Júnior.
Obrigado, presidenta. Primeiro, dizer que eu não mudei uma vírgula das minhas emendas indicadas. Primeiro porque é uma das poucas alternativas, ferramentas que o vereador tem de participar efetivamente do orçamento. Depois porque é o segundo ano que nós vamos ter a possibilidade, primeiro ano que nós vamos ter a possibilidade do pagamento obrigatório por parte da administração municipal. E também porque nós estamos tendo um incremento na receita, um aumento de receita, e aí o prefeito retira a possibilidade que os vereadores têm de forma discricionária e independente de atender a comunidade. E nós estamos destinando as nossas emendas também para a saúde, também para a cidade. O fato de não abrir mão para o prefeito reformar a UPA não significa que elas não vão para o município, não vão para a saúde do município. É o contrário, vão para entidades do terceiro setor, que às vezes fica com o pires na mão para fechar as contas no final do mês, como é o caso da maternidade, da Santa Casa, do materno infantil, por falta de responsabilidade da administração. E outra coisa, não faz sentido pagar a essas organizações sociais contratos milionários e reformar o prédio para entregar para a OES, que recebe quase 3 milhões por mês para gerir a unidade, para cuidar da unidade. Por que que não obriga no contrato a organização social a reformar o prédio, se é a organização social que administra, que toma conta? Então, além de pagar valores milionários para as organizações sociais, que tem que administrar as unidades, nós temos que retirar dos vereadores para reformar o prédio, para entregar para a OES e ainda pagar 3 milhões por mês para a OES ficar lá, mandando e desmandando. É igual com a FUNEV nas unidades de saúde. As unidades de saúde, muitas caindo os pedaços. Quem é que está comandando? A organização social. Então vamos pôr no contrato que a organização social fica responsável por reformar o prédio, já que ela que administra, ela que sucateia o prédio. Então, por essa razão, eu não alterei a destinação das minhas emendas e acho lamentável o fato dos vereadores terem tirado o pouco que tem para poder reformar um prédio que está sob a responsabilidade de uma organização social com um contrato milionário, muitas delas investigadas, como é o caso da que administrava na gestão anterior a OS da UPA da Vila Esperança. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereadora Julia Júlio, mas como eu disse enquanto presidente, eu reconheço o trabalho de todos os vereadores, os que fizeram ou os que não fizeram o remanejamento, até porque é uma liberdade do vereador fazer essa mudança até a questão da votação do orçamento que nós estamos discutindo e votando hoje. Já passo a palavra na discussão para o vereador Jackson Charme.
Pode discutir duas vezes?
Não discutiu, eu dei uma justificativa para o vereador. Tremeu o vereador Bonito?
Então não faz ninguém tremer, vereador.
Agora só as emendas. Deixa eu falar, presidente. Eu fico muito pesaroso de ver a necessidade de determinados discursos. Quero dizer que a gritaria destemperada, carregada de ódio, de raiva, de rancor, de inveja, feita pelo vereador Domingos, mencionando o nome que eu particularmente desconheço o que ele disse, que o prefeito Pascoeira mandou. Primeiro que ele mentiu, que o vereador João não disse que mandou. Ele mentiu, ele usou, vereador João, uma palavra que o senhor não disse. Segundo, que o vereador João mencionou bem claro que foi a mesa diretora que deu a iniciativa da questão. Eu não sei, vereador Remes, se o prefeito Pascoeira ligou para o senhor e pediu para mudar seus emendas, porque para mim ele não ligou. Comigo ele não falou. E eu acredito que ele não falou com nenhum vereador aqui. Foi uma iniciativa da mesa diretora, aí sim, eu abracei a ideia da mesa diretora, da nossa presidente, que quis contribuir com o executivo na ajuda do orçamento, que é algo que esses vereadores estão sendo brilhantes, que estão abrindo mão de um projeto pessoal para um projeto macro. Eu não estou vendo nenhum demérito aí. Agora, vale ressaltar que o mesmo vereador que esbravejou, gritou e falou te mandou, já fez isso por duas vezes no orçamento passado. Por duas vezes. O FED foi 2020, só 2020 não, foi 2020, 2023, que eu também fiz. 2020 e 2023, que eu também fiz. Quer dizer, então, que naquela época o prefeito não mandava, o prefeito era votado dos vereadores e agora não? Isso é medíocre esse discurso. Isso é abaixo do nível do consenso. Então, o prefeito Márcio Correia não pediu para nenhum vereador. Uma iniciativa da mesa diretora, da presidente Andréia, e nós entendemos, acatamos e fizemos de bom grado. Entendemos que auxiliar o município nesse momento de dificuldade financeira é importante, sim. Só para esclarecer, vereador Rimeiro, a OS ela não é contratada para fazer obra e nem é contratada para construir obra e muito bem para fazer reforma. Ela é contratada para administrar. Qualquer custo que venha para a reforma de qualquer unidade, o município paga para a OES. Ela faz e o município paga. O que está acontecendo agora? O município, ao invés de pagar a OES, como o senhor mencionou, os vereadores estão ajudando e o município não vai precisar pagar a OES. Diferente do que o senhor disse. Então, esse discurso ele não cabe. Nós estamos discutindo uma coisa tão importante, sabe? E aí a gente vê que esses discursos distorcidos, desmerecendo algo tão importante para a cidade, e de forma, desculpa, vereador, melhor o senhor, raivosa, que o vereador Domingos fala, assim, o ódio que ele tem do prefeito Márcio Correa é algo assustador, é algo que preocupa a gente. Eu fui líder do prefeito Roberto Nato. Vocês nunca viram aqui eu abrir a boca para falar mal do prefeito Roberto Nato. Eu sou amigo pessoal e estou defendendo o prefeito Márcio Correa. Sabe por quê? Porque eu torço e estou ao lado do povo.
elegeu. Eu não estou aqui para defender grupo político, não. E por causa disso, eu vou destilar aqui um ódio desnecessário por algo que o cidadão não fez.
Quero aqui, presidente, cumprimentar a senhora pela sua ideia, pela sua iniciativa, dizer que todos os vereadores que fizeram da base, não foi de um demérito, estão contribuindo com a cidade de forma coletiva, que é muito bom. Como nós contribuímos no passado, como nós contribuímos em 2020, como nós contribuímos em 2023, com uma ressalva, vereador Ribeiro. Pela primeira vez na história do Legislativo, e aí eu tenho a honra de dizer que sou partícipe disso, eu e o vereador Jean, quando nós implementamos a emenda impositiva, e agora eu depois, quando eu fiz a emenda, obrigando o prefeito a fazer o pagamento no prazo determinado, o prefeito vai escolher falar o pagamento pela primeira vez na história das emendas que foram alocadas em 2024. Nós estamos falando das emendas de 2026, não de 2024. A de 2026, os vereadores estão destinando para ajudar o município nesse momento. Está tirando dos vereadores, está abrindo mão. Parabéns aos vereadores que estão abrindo mão. Obrigado.
A réplica, presidente.
Obrigada, vereador Jardim Charles, pelo reconhecimento, mas esse é o mérito de toda essa Casa de Leis. Vereador Domingos de Paula.
Obrigado. Dizer ao colega vereador Jardim Charles, primeiro, esse ódio, às vezes, é do coração do senhor. Eu não tenho ódio, nem de Márcio Correia, nem de ninguém. Eu torço para que o prefeito Márcio Correia faça uma grande gestão. Prova maior que vários projetos que vêm de encontro para aqui que a sociedade espera, eu voto a favor. Quando nós destinamos as emendas 2019, lá atrás, com o período de pandemia, do Covid, era necessário, vereador. Hoje a cidade vive outra realidade. O prefeito Márcio Correia, lá atrás, ele fez um vídeo lá na UPA falando que precisava da reforma. Só que passou um ano e ele não deu conta de fazer a reforma. Várias obras estão paradas, ele não dá conta de tocar as obras da cidade. E a nossa cidade incrementou a receita do município. Agora o senhor, na ânsia de defender sempre o prefeito Márcio Correia, geralmente até fala o nome do ex-prefeito, o senhor é apaixonado por ele, que é o prefeito Roberto. O senhor foi falar das emendas do Márcio Correia, o senhor tornou falar do nome do prefeito Roberto. É um amor da vida do senhor. O senhor ama o ex-prefeito Márcio Correia. E aí, presidente, eu quero dar os parabéns para a senhora. Contou essa conversa para poder fazer a emenda. A única que teve coragem, que foi a senhora. Vereador conversando com o vereador que ajudou, mentira. Não teve coragem de conversar com o vereador, não. Quem conversou com os vereadores para poder destinar a emenda foi aquela mulher que está sentada ali. A presidente da Câmara conversou. Líder do prefeito não teve coragem, vereador já pipocou e a senhora conversou e acertou. Deu a palavra.
Questão de ordem. Réplica, presidente. Momento algum.
Réplica,
presidente.
Referida à questão de ordem.
Eu, em momento algum da fala, eu disse que eu conversei com o vereador. Eu disse que foi uma atitude da mesa diretora e da presidência agora. Ele está desesperado mesmo.
Só um momento, vereador. João da Luz pediu primeiro.
Quero responder o vereador Domingos. E o prefeito Márcio Corrêa não manda em ninguém, muito menos em mim. Eu fiz de coração, investi no Alfredo Abraão, que o seu prefeito Roberto Naves pediu, e eu destinei naquela época 100%. E se o Márcio precisasse de 100%, eu destinaria novamente para investir na cidade de Anápolis, principalmente na saúde. Então o senhor não coloca a palavra na minha boca não, que o prefeito não mandou fazer isso. Eu fiz de coração e faria novamente se fosse possível. Levou a palavra.
Réplica ao vereador Rimei Júlio.
É, só dizer ao colega vereador Jackson, vereador, só por ano com organização social são quase 130 milhões de reais para a OS, que era criticado pelo atual prefeito na gestão do prefeito Roberto Naves, que era a raposa cuidando do galinheiro. Continua quase 130 milhões por ano para a OS. E aí vai tirar do vereador 3 milhões dos 20 vereadores que estão alterando as indicações, 3 milhões para poder reformar a UPA, para entregar para a OS. Não faz sentido, não faz o menor sentido. Eu acho que é um absurdo e uma afronta. Se o senhor concorda com isso, o senhor tem suas razões. Mas eu acho lamentável. A gente tem contrato, de o maior contrato do município, os maiores contratos são com organizações sociais, e a gente tirar dinheiro do vereador para reformar a unidade, para entregar para a OES.
Vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente, discutindo também. Quero apenas dizer que as emendas aprovadas nas leis, na lei de diretriz orçamentária, lá no início do ano, elas não estão obrigatoriamente sujeitas a serem mantidas. O vereador, no decorrer do exercício, tem toda a liberdade, ao chegar na lei orçamentária anual, poder fazer uma avaliação e definir, de fato, o detalhamento dessas emendas. Eu quero aqui dizer que, quando nós conversamos junto com a presidente André e a mesa diretora, como todos os colegas podem se reunir, dois ou três, quatro, vereador Jacques, se determinar para uma praça, para uma obra, nós, diante do clamor popular, daquela unidade que é a mais procurada de portas abertas, de necessidade de uma reforma, entendemos, em conjunto, de destinar esses recursos para fazer uma contribuição, né, especial no que diz respeito ao orçamento à população. Não é, vereador Rime, entrega para a OES. Nós vamos entregar é para a população uma unidade decente, reformada e equipada. E aqui houve uma liberdade, como os outros, todos os colegas podem se reunir e de repente mandar para uma determinada obra. Entendendo que sempre foi, desde o primeiro momento, uma pretensão do prefeito Márcio a reforma diante da necessidade da UPA lá em Mafra, mas no curso do ano todos viram a dificuldade financeira. Além da despesa flutuante de 300 milhões herdada que não era esperada, a carência dos empréstimos se encerrou no mês de março, com a parcela maior de 16 milhões. Só reforçando, não à toa, eu mencionei agora há pouco, que os encargos especiais previstos para esse ano de 102 milhões, foram para 243, 140 milhões a mais. Então, diante da realidade financeira, os vereadores entendendo que é uma obra essencial para a saúde, a porta aberta da
questão de ordem.
Peço,
presidente, por gentileza, segura a fala do vereador Jean.
Resguardar.
Muito alto, atrapalhando.
Está bem difícil mesmo.
Diante dos vereadores, respeitem a fala do vereador Jean. Vamos finalizar as discussões aqui.
Fred Godoy, depois você vai jogar bola, calma. Diante da necessidade iminente de um clamor popular, como foi lá no Covid, agora também nós podemos fazer um gesto à população, entendendo a dificuldade financeira do prefeito Márcio e a sua prioridade da saúde, nós definimos em conjunto, e aqui eu cumprimento a presidente Andréia, que de forma articulada, dialogou e apresentou as razões para que nós fizéssemos um gesto, não para a administração, não muito menos para entrega para o OES, mas para a população, de ter condições de, no próximo ano, ter a principal porta aberta da cidade reformada. E só lembrando, só se paga para o OES aquilo que é faturado, os serviços que são faturados, pelo menos agora. Só se paga aquilo que é faturado. O que não é, tem a glosa. E não, né, será, certamente, em relação à obra. Porque nós, diante desse gesto, com a sensibilidade da maioria dos vereadores, destinaremos recursos necessários para aquela unidade. Só lembrando isso, né, nós temos a liberdade de deferir, diante da aprovação da lei orçamentária, o que, de fato, é melhor detalhar e especificar na lei orçamentária. E todos aqueles que assim fizeram, fizeram por forma autônoma, por sua convicção própria e entendendo essa propositura, essa proposta da mesa diretora. Devo a palavra, senhor presidente.
Discutir.
Vereador Alex Martins.
Obrigado, presidente, pelo espaço, pela concessão da palavra. Emenda impositiva é um direito constitucional, um regramento legal que permite o legislador, o parlamento, fazer uma ação de exercício, na medida que direciona de forma detalhada onde tem a implementação desse recurso nas mais variadas áreas. Mas sejamos razoáveis, nobres vereadores. O
tem ninguém aqui contra a UPA ou a favor da UPA. Na verdade, houve um direcionamento de recursos, mesmo porque quem não fez a mudança, como o nosso gabinete não fez nenhum tipo de mudança, continua vinculando 50% para a área da saúde, atendendo e preocupando com a nossa comunidade. Agora, já que o vereador, e eu não iria tocar nesse assunto, já que o vereador João da Luz tocou nesse assunto, que pode ser um pedido do prefeito, que fique uma sugestão. Existia necessidade de uma reforma que foi pontuada desde o ano passado, por que a secretária de saúde não fez uma peregrinação em todos os gabinetes e pediu essa vinculação planejada neste ano, assim como a Santa Casa fez, assim como a Maternidade fez. Eu não sou contra destinar recurso nenhum para uma atividade necessária do Poder Executivo, mas façamos com zelo planejamento e responsabilidade. Eu não mudo, não é porque eu sou contra o Executivo. O que que eu vou falar para o Diácono do Júlio? O que que eu vou falar para o doutor Olegário? Estiveram com a nossa equipe, colocaram suas fragilidades e desde o início do ano nós tivemos esse compromisso. Sejamos razoáveis e louvados.
Obrigada, vereador Alex. Como eu disse, todos os vereadores atenderam os limites da saúde. Alguns destinaram mais dentro dessa necessidade. E já passo a palavra ao vereador Hamilton.
Bom, eu quero aqui contribuir no sentido de que é um momento importante das necessidades, das necessidades. É uma discussão que pode chamar o colegiado para ampliar isso aí e melhorar. Um exemplo disso, eu encaminhei emenda positiva para a construção do CMEI lá do Aldeia dos Sonhos e não foi construído. O Aldeia dos Sonhos. E a pedido do nosso presidente, na época Domingos de Paula, né, na conversa com o executivo, eu encaminhei 100% da minha emenda para a maternidade doutora Dalberto. Então, acredito que entre o que há necessidade, no momento, pode se acontecer o diálogo para melhorias. E dentro desse contexto, independente de quem pediu ou deixou de pedir, como foi feito naquele momento ali, da gestão anterior, que o presidente do Minas pediu, a gente pode contribuir. E é contribuindo pelo bem-estar da população, pela melhoria da saúde, que é um eixo que há necessidade, nós estamos contribuindo. E não deixamos também de amparar as instituições, como o Fred Godoy também amparou, a Casa Joana também, e outras instituições do terceiro setor, das pessoas com deficiências, não deixamos de deixar desamparado, destinando também um recurso que pode, em momentos ali, trazer uma sustentação por um período. Então, dentro que agora uma grande urgência e emergência, dentro que a UPA está dentro do sistema de SOS e socorro, nós destinamos também parte da nossa emenda positiva, juntamente com os nossos vereadores aqui em colegiado para a melhoria e a reforma da UPA.
Arrepiei, presidente.
Obrigada, vereador Hamilton, vereador Domingos.
Não tem briga não, presidente. Só para poder dizer ao vereador Hamilton e os outros vereadores que destinou aquelas emendas à maternidade, até hoje o prefeito pagou. Hoje é dia 9 de dezembro, a secretária de saúde pagou. Já cobrei mais de 20 vezes ali na tribuna contra a maternidade passando por dificuldade, que pudesse pagar as emendas impositivas que você tem até o dia 31 de dezembro para poder pagar, até hoje não pagou. Agora, esse trabalho brilhante que a senhora fez, e será que logo no começo do ano o prefeito vai fazer a obra lá na UPA? E também já vai pagar as emendas que nós estamos destinando aqui, tanto para ir para Santa Casa como para a maternidade? Eu quero dizer, das minhas emendas, eu mandei 90% para poder atender a área da saúde. 90% para atender a área da saúde. E os outros 10% para atender alguns abrigos da cidade. Então, que possa encaminhar o recurso das emendas do ano passado, pagar para o pessoal, quem sabe, poder pagar até o 13º dos funcionários que trabalham aí nas suas entidades. Eu vou parar.
Obrigada, vereador. Vereador agora, José Fernando.
Presidente, ouvindo aqui várias falas, é importante a gente puxar a linha histórica e absolutamente eu refuto quando fala que o Poder Executivo usurpou ou mandou, ele não me ligou, por exemplo, não falou. E eu já falei em tribuna isso, fiz foi um entendimento da mesa diretora e dos vereadores que quiseram fazer essa manifestação. Sobre a emenda impositiva, eu mesmo já falei nas outras e foi sugerido para a mesa diretora anterior que essa emenda impositiva poderia sair do 0,4%, 0,6% da receita corrente líquida, como era, e todo mundo cordeirindo o executivo sem requerer, e trazer a Constituição e a gente aumentar para 2% da receita corrente líquida para a gente fazer esse trabalho nosso. O ridículo do primeiro ano lá atrás, indicamos 60 mil, não foi pago. No ano seguinte aumentou para 80 mil, não foi pago também. E eu estou vendo aqui vereadores gritando por uma emenda que já era ridícula, e nós mostramos que de acordo com a Constituição poderíamos chegar a 2% da receita corrente líquida. Conseguimos isso em termos de lei e agora a gente vê os mesmos agentes omissos ontem falando hoje. Isso é totalmente um disparate, é um absurdo. Mas falando para a população, de forma clara, não é responsabilidade das OS o que preza lá, o que está no contrato de gestão deles, reforma ou compra de aparelhos. O aparelho de tomografia, por exemplo, ficou sucateado dentro da UPA lá e eles não mandaram reformar na manutenção daquele aparelho de tomografia. E aquilo ali, perdemos o aparelho, porque não conseguiu comprar um tubo, não está no contrato de gestão. Da mesma forma que não está no contrato de gestão com construções e reformas. Então, existe um contrato e quem é mais letrado entende que isso daí é muito fácil. Mas eu quero falar para o leigo que está acompanhando. A conversa aqui é para onde que vai o destino do dinheiro do próximo ano, para onde que o executivo vai colocar. E cabe a nós, vereadores, indicar, vai para a unidade X, vai para a escola Y, vai para a praça Z, e a gente está fazendo isso como está na Constituição. O choro vai acontecer sempre, mas eu não me considero de forma alguma usurpado do meu mandato vereador e muito menos, sendo um dos componentes da mesa diretora, essa conversa, essa narrativa. Agora, choro vai continuar livre. Considero que fiz e continuo fazendo meu papel de vereador e como um dos representantes da mesa, eu quero cumprimentar na toda a presidente Andréia, a lucidez que ela teve de enxergar as necessidades também da cidade em cima desse orçamento. Cumprimento todos os vereadores que entenderam também isso, a da base, respeito da oposição, e eles sabem que eu respeito, mas tem um discurso aí que está muito longe da realidade. Ontem, na outra gestão, não foi respeitado, não foi pago, não foi discutido, e o orçamento cabia uma receita corrente líquida muito maior do que os ridículos 70 mil e 80 mil que tínhamos. E a sala seria, e aquilo, muitos ficaram em silêncio. Agora, de uma forma diferente, o leão está rugindo. É no mínimo uma coerência que eu estou pontuando aqui, colegas, sem especificar ninguém, mas do que é competente e do que não é competente, é nosso.
Obrigada, vereador José Fernandes. As emendas aí estão em discussão. Vereador Ederson Lopes.
Presidente, eu acho que quem está em casa deve estar perdido nessa discussão. O pessoal está discutindo. Ter conta a favor de recursos que está indo para a saúde, para a unidade de pronto atendimento, na liberdade do vereador destinar para onde ele quiser as emendas, desde que ele tem 50% para a área da saúde. Então, assim, quem está em casa, está observando isso aqui, ou seja pelo YouTube, ou seja pelo rádio, já está meio perdido nessa discussão. Falando, mas o que esses vereadores estão discutindo? Recursos vindo para a saúde, para atender a população. A população quer saber disso. A população quer saber o que está sendo investido para atender a demanda da população. Eu sou autor da lei que estabeleceu a emenda impositiva. É um projeto de emenda à lei orgânica do município. Eu sou autor dessa lei, que buscava os anais aí. Nós criamos a emenda impositiva e ela veio aumentando gradativamente com as emendas que foram apresentadas. Não lembro se foi em 2020 ou em 2021, os vereadores se reuniram na época da Covid, nós nos reunimos aqui na casa e decidimos abrir mão da emenda impositiva para ajudar na construção do hospital, para ajudar no atendimento às pessoas que eram pacientes e
infectados aí com a Covid-19. E não houve essa polêmica, não houve esse barulho todo. Agora, nós vereadores, a vereadora presidente me procurou, você está disposto, a gente está querendo aqui, é preciso de reformar a UPA, o senhor pode abrir mão não, direcionar 300 mil para reforma, foi na hora, é para atender a população, é atendimento à saúde, a população, dificuldade zero nisso. Agora eu não entendo porque antes não tinha polêmica e agora tem a polêmica. E a maioria dos atores são os mesmos. A maioria dos atores são os mesmos, vereadores que estavam aqui em 2020, 2021, e que nós fizemos esse acordo e abrimos mão da engenharia positiva para a construção do hospital, para a reforma ampla lá do hospital. E agora da mesma forma, e quem não quis, quem não, eu já tenho um compromisso e eu vou continuar direcionando para outra entidade de saúde. Está tudo ok, cada um tem a sua liberdade. Então, assim, eu quero pedir perdão para a população por essa confusão aqui que nós estamos causando na cabeça de vocês. Mas, concluindo, é para o benefício da população. Todo recurso, seja para uma ou para outra, vai ser direcionado para você, população. Para que possamos ter a reforma da UPA, para que possamos dar atendimento, quem está direcionando para a Santa Casa, quem está direcionando para a maternidade, tudo em benefício da população de Anápolis. E eu espero que possamos ser mais maduros em determinadas discussões. Recentemente nós não precisamos concordar em tudo, mas em assuntos como esse aqui é complicado. O vereador querer interferir na emenda do outro. Não, é você que está interferindo, Domingos. E você estava aqui na casa em 2020, 2021, quando nós acordamos também. Então, assim, não tem sentido isso, polemizar uma questão dessa. Não tem como, meu amigo, não tem como. Cada um faz o que quiser. Cada um faz o que quiser da sua emenda. A emenda é do vereador e ele faz o que quiser. Se ele quiser atender a um pedido da presidente, ao pedido do vereador Alex, ao pedido do vereador João da Luz, ao pedido do prefeito, do secretário, do dono do hospital, vem cá, o cara da Santa Casa, ele teve aqui, Domingos, e pediu a emenda lá para a Santa Casa, os vereadores que acharam que direcionaram a emenda para a Santa Casa. O doutor Oregário, que é um médico de respeito, ele tem vindo aqui na Câmara pedir para que direcione a emenda para a maternidade, porque precisa, qual é o problema disso? Agora, se o gestor do município, ele pedir também para que se possa direcionar emenda para as unidades de saúde pública do município, qual é o errado nisso? Qual é o pecado nisso? Não tem problema nenhum se vem um outro lá do centro materno infantil, vem aqui pedir emenda para o vereador. Nós vamos em Brasília pedir emenda para deputados, nós vamos em Goiânia pedir emenda para deputados estaduais, para senadores. Qual é o problema disso? Agora, se o prefeito pedir para direcionar a emenda, uma parte dela para uma unidade de saúde, qual é o problema nisso? A liberdade é do vereador, ele direciona se ele quiser, e a quantidade que ele quiser dentro daquilo que a lei impõe. É uma discussão tola, é uma discussão infantil, é uma discussão mesquinha, e ainda chama vereadores de covarde. O senhor foi covarde lá na época da Covid? Não, é a cor dos vereadores. É uma discussão mesquinha, pobre, infantil. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Discutindo, presidente. É uma réplica na fala do
senhor. O senhor já discutiu, o senhor pode ter a réplica.
Obrigado. O vereador, o Ederson, ele também pediu o senhor trocar, e o senhor trocou, né? O senhor obedeceu e trocou. Na realidade, vereador, eu disse alguns colegas aqui no passado, já está vendo um outro momento que é de pandemia. Agora não tem nada a ver. Se o prefeito vir aqui e conversar, beleza. Mas não precisa esconder isso. O problema é que os colegas estão escondendo. Porque tinha passado já no orçamento para onde vocês iam mandar. E aí o pedido que teve, você trocou. Parabéns! Eu até enlouqueci aqui o trabalho da presidente que teve a coragem de fazer. Esse é o papel, às vezes, do líder. Mas quem fez foi a presidente. Conversou com o vereador pegou e fez. Eu, quando era presidente, eu conversei com vários vereadores na casa para a gente poder mandar as emendas para poder ajudar a maternidade. E foi feito. Mas sem mentira, transparente. E aqui não, aqui o prefeito pediu para vocês poderem fazer e vocês estão com vergonha de falar, quem não pediu.
Vereadora Cleide Lara.
Obrigada, presidente. Bom dia a todos. Senhora presidente, a gente está ouvindo aqui essa discussão sobre as emendas, sobre remanejamento das emendas. Então, acho que nós somos eleitos pelo povo anapolino e nós temos que agir com maturidade e responsabilidade com o nosso povo. Para onde a gente encaminha as nossas emendas é uma decisão nossa. É, quando conversei com a senhora e foi feita essa conversa, eu de pronto atendi o pedido porque eu tinha necessidade de melhorar o atendimento à população anapolina. Nós sempre vemos o povo reclamar em relação à saúde e ver que realmente necessita de melhorar cada dia mais. E todo investimento para a saúde, seja para uma entidade filantrópica ou seja para uma entidade do município, a nossa responsabilidade é ajudar o povo anapolino. Então, é uma discussão imatura, é uma discussão que não vai levar o povo a lugar nenhum e acho que o nosso povo merece mais e nós, como vereadores dessa casa, nós temos que ter responsabilidade. Se o prefeito teve essa conversa e pediu para que a gente fizesse isso, pedir ou não, isso é um acordo que existe entre nós com a população. E a gente tem que ter essa maturidade. Agora, eu, quando eu destinei parte das minhas emendas para a UPA, destinei com responsabilidade, mas ao mesmo tempo eu procurei os meus deputados e automaticamente eu supri aquelas emendas que eu havia destinado anteriormente. Então, colegas, faça isso. Procure os seus deputados, procure aqueles que vocês tanto apoiam e que vocês tanto defendem e peça para que encaminhem para essas entidades e vamos ajudar o nosso município, vamos ter maturidade e desenvolver esse trabalho. Porque é essa a responsabilidade que o vereador tem que ter com o povo. Não, é uma discussão que não vai levar a lugar nenhum, é uma discussão que não vai ajudar o povo, que não vai melhorar o atendimento. É, conversei com o doutor Olegário, tinha encaminhado boa parte das minhas emendas para a maternidade, conversei com ele, falei, doutor, estou diminuindo a emenda aqui, mas estou suprindo em relação ao meu deputado, porque eu pedi, ele inclusive mandou um valor maior para a maternidade, ou seja, isso é agir com maturidade e responsabilidade com o povo anapolino. Porque tanto seja atendido pela instituição ou pelo município, o povo tem que ser bem atendido. Não adianta nada a gente cuidar da instituição e não cuidar do nosso município, que realmente necessita fazer essa reforma. É apenas isso, senhora presidente, devolvo a palavra.
Muito obrigada, vereadora Cleide Lário. E as emendas ainda estão em discussão. Discussão encerrada, em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade. Presente, palavra do secretário.
Agora sim, projeto de lei complementar 243/2025, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre o plano plurianual do período 2026-2029, condições de Constituição e Justiça, finanças favoráveis com emenda substitutiva ao projeto. Votação do substitutivo conforme previsão regimental, artigo 115.
Projeto de lei complementar 243/2025, de autoria do prefeito municipal, está em discussão.
Discutindo.
Com a palavra o líder do executivo.
Apenas para dizer que o plano plurianual que prevê as políticas públicas para os próximos 4 anos é uma das peças fundamentais que atravessa, inclusive, para a próxima administração. E essa é aquele que já leva a marca do plano de governo, de fato, previsto para os anos posteriores da administração do prefeito Márcio Corrêa. E são essas considerações. Peço aos pares que acompanhem o voto do relator. Devolvo a palavra.
Projeto de lei complementar 243/2025 ainda está em discussão. Discussão encerrada, em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto orçamento de 2026 aprovado pela Câmara Municipal de Anápolis. Já encerro a votação, abro a ordem do dia. Não havendo inscritos na ordem do dia, já abro as comunicações. Não havendo ninguém inscrito nas comunicações, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para amanhã em horário regimental.
Muito bem, concluída a sessão ordinária desta terça-feira, amanhã.